Bom dia a todos, bom dia a você que acompanha o início da sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube, e para a gente dar realmente início aos trabalhos, solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia, presidente, e a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, vereador André Rezende, vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lário, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Domingos Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora Cleide Lário que faça a leitura do texto bíblico.
Entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram e nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou este mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 6, 10.
Obrigado, vereadora Cleide Lago, registrando a presença da vereadora Celiane também no plenário. Cumprimentar aqui Bento Piancó, jornalista que está aqui presente, Nilton Pereira, Lucivan Machado, a nossa assessoria de comunicação também, a Giovânia, Marcos Vieira, o Oswaldo Pires. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário e a você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Mais uma sessão aqui na Câmara Municipal. E solicito o primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta, que faça a leitura da ata anterior, leitura de correspondências e leituras de projeto para a gente encaminhar às comissões.
Bom dia, presidente. Muito bom dia a todos. Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos de Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o deputado federal Gustavo Gaia e o deputado estadual Fred Rodrigues. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Projeto de lei ordinária número 28 de 2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra Hélio Araújo. Usaram a palavra também o deputado estadual Fred Rodrigues e o deputado federal Gustavo Gaia. Foi concedido tempo aos vereadores para apresentar seus cumprimentos aos convidados. A sessão foi suspensa para despedida dos deputados. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, João Feitosa, Jean Carlos, Delcimar Fortunato, Cabo Fred Caixeta, André Rezende, Leandro Ribeiro, José Fernandes e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Ou votação de projetos. Em única votação, veto número 1 de 2023, de autoria do prefeito. Veto total ao toque de lei número 098, que institui educação financeira e noções de direito e cidadania como temas a serem abordados no contraturno das escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Iniciativa do vereador Cabo Fred Caixeta. Veto mantido com 13 votos favoráveis, 1 abstenção e 3 votos em contrário. Em segunda votação, projeto de resolução número 20 de 2023, de autoria da mesa diretora. Altera a redação dos artigos 21, 101 e 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado pela maioria dos presentes com 1 voto em contrário. em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária nº 221 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos. Acrescenta a seção 3 no capítulo 6 das concessões da Lei nº 2073 de 92, com a inclusão do artigo 160-A e parágrafo único. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se desfavorável ao projeto, deferido o pedido de vista ao vereador Leandro Ribeiro. Projeto de Lei Ordinária nº 60 de 2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre alteração na Lei 3.153, de 20 de outubro de 2005, e determina outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se desfavorável ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por maioria dos votos, com 4 votos em contrário. O projeto foi encaminhado para o arquivo. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Delcimar Fortunato, Cabo Fred Caixeta, Luzimar Silva e Frederico Godoy. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e Hamilton Espíndola. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de fevereiro, em horário regimental. Leitura dos projetos. Projeto de Lei Ordinária 029 de 2023 do vereador Delcimar Fortunato. Dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle e pagamento individual de seu consumo em bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares da outra providência. Projeto de Lei Ordinária 030 de 2023 do vereador Policial Federal Suender. Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa de locação nos prédios locados pela administração pública direta, indireta e autárquica no âmbito municipal, bem como nos prédios e imóveis de propriedade do município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 031 de 2023, do vereador Hamilton Espíndola, institui o Dia Municipal do Comunicador no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 31 do mês de maio e da outras providências. Sem correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Cacheta. Já abro um pequeno expediente com, duas pessoas inscritas, vereadora Thaís Souza e vereadora Cleide. Primeiro a falar, vereadora Thaís Souza.
São 9 horas e 48 minutos, 9h48. Vereadora Thaís Souza usa a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, imprensa que nos acompanha, os ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é para dar uma boa notícia. Amanhã é o retorno do nosso projeto Castra Móvel. Quem me conhece sabe o quanto eu luto por esse projeto, o quanto nós lutamos por políticas públicas eficientes que atendam os animais. E a burocracia, né, em janeiro e em meados agora de fevereiro, tem toda uma burocracia. Não é apenas pegar o veículo e colocar na rua. É necessário preencher um formulário do CRMV, RT, cronograma. Então, todas essas burocracias foram sanadas. E agora, meados de fevereiro, o projeto retorna às ruas. É um projeto muito importante de saúde pública, Lucivan. Ano passado, ano de 2022, o Castramóvel realizou mais de 3 mil castrações de norte a sul, leste a oeste, na cidade de Anápolis. Amanhã é dia da Vila Norte, né, no Recanto do Sol, no Feirão Coberto, e esse mês, dia 23 do 2, no Feirão Coberto do bairro de Lourdes, das 9 às 16 horas. Muitas pessoas dos distritos me ligam, mandam mensagem, pedindo para incluir os distritos no cronograma. Estive conversando ontem em uma reunião com o Gubbio, com o nosso diretor da Vigilância Sanitária, e a prefeitura está passando por um processo de licitação de mesas, de tendas, de cadeiras, e como os distritos não têm suporte, não têm estrutura, não tem como fazer nos distritos enquanto não tiver liberada essa licitação. Então, por enquanto, vai ser incluído os locais onde tem feirão coberto, né? Porque a questão da chuva, nós sabemos que nós estamos passando por um período complicado de chuvas fortes na nossa cidade. Então, é um local que dá para a pessoa esconder tanto da chuva quanto do sol, dá um conforto melhor. E eu queria aqui agradecer, primeiramente, ao prefeito Roberto Naves, que tem entendido, né, a necessidade desse projeto, que tem nos apoiado. Estou aguardando a reunião com ele para que possamos alinhar outras questões, né? Nós precisamos ampliar, não podemos retroceder. Até porque o projeto com as clínicas desde o fim do ano está parado, então nós precisamos retomar isso. E agradecer ao Gúbio, nosso diretor da Vigilância Sanitária, pelo empenho, pela dedicação. E nós sabemos da necessidade desses projetos na cidade de Anápolis para coibir tanto abandono, minimizar tanto sofrimento dos animais. Né? Até porque muitas vezes a população deixa seus animais soltos nas ruas e tem fêmea no cio, vira aquele burbulho de cachorro nas ruas. Então nós precisamos que a população também faça a sua parte, tenha a consciência da posse responsável dos seus animais. E nós vamos continuar lutando por políticas públicas eficientes. E também o projeto da UPA veterinária já está em fase final de projeto e já entrará pela licitação, conforme me foi informado o engenheiro da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Vereador, eu gostaria de tentar ajudar a senhora nesse sentido. Em Terlândia, nós temos lá uma escola onde tem uma grande quadra, onde tem uma grande quadra coberta. De repente, se eles quiserem fazer o castramóvel lá, em Terlândia dá. Ali em Branápolis, para poder atender aquela região, lá também tem uma quadra coberta muito boa dentro da escola, um ginásio, na realidade. E se porventura o castramóvel puder ir nesse local, eu sei que a senhora presta um grande trabalho, acho que seria importante. Na sequência, no pequeno expediente, professor Marcos.
São 9h52. Professor Marcos, do PT, vai usar agora a tribuna. Ele tem 5 minutos que a gente acompanha.
Bom dia, presidente, nobres pares, mesa diretora, imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Manchester. Presidente, ontem em reunião com o Poder Executivo, secretário de Economia, sindicato, SINPMA, Sindicato dos Professores da Rede Municipal, o Poder Executivo definiu, após 7 reuniões, que o reajuste será dado conforme a negociação que foi encaminhada. Então, serão 7% em janeiro, os professores já receberão esse valor retroativo em seus salários, mais 3% em setembro e 4,3% em dezembro. O projeto vem para essa casa e, claro, que essa casa tem todo o interesse em avançar nessa modificação que é importante para os nossos 2.700 professores da rede municipal, mas quero deixar aqui registrado o trabalho que foi desenvolvido durante todo esse mês, e aí destaco ainda, primeiro a professora Erizânia, depois o professor Alex, que ajudaram na mediação, Jackson Charles, líder do prefeito, que também esteve na mesa de negociações, mas a presença da professora Márcia, do professor Max, da professora Estela, de vários diretores e coordenadores de escola que ajudaram durante todo esse mês para essa construção. Então, uma conquista importante, o reajuste é um direito, será concedido. Então, isso melhora a qualidade do atendimento, do serviço prestado, para que a gente avance na construção de uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social e educacional. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos. A gente sabe do trabalho de Vossa Excelência junto ali com o sindicato. Na sequência, o vereador Reamilton Spindler, que vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos. E depois, o vereador policial federal Suender.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui, vereador Lindo Paulo presente. Essa casa, comentando os novos vereadores aqui da mesa, comentar também que a vereadora Thaís, comentando todos os novos vereadores, comentar o nosso amigo jornalista Newton Pereira, comentando a todos da comunicação, que me traz nessa manhã na tribuna é falar de um projeto de número 031, uma PLO, vem trazer ao nosso município o Dia do Comunicador. É o Dia do Comunicador que vai, já em primeiro, na ata, já na leitura do projeto, que irá tramitar nas comissões, ele vai trazer aqui a honra a esse profissional. É o profissional esse que, por muitas vezes, tem diversas dificuldades. Bento Biancó, eu já pude participar do rádio em 93, 96, com os Cobras da Notícia, junto ao Roger Fernandes, Neto Ercácio, Enoque Floredo, Roberto, saudoso Edson Silva e outros. E a gente sabe, né, desse comunicador a grande dificuldade, né, o comunicador esportista, cronista. E a gente sabe que, por muitas vezes, né, esse comunicador, ele esmera da profissão por um sonho e leva aí a atenção do rádio esportivo e a alegria para muitos. Pude participar naquela época e, de fato, convivi e vivi as realidades de alguns comunicadores. Hoje, em Anápolis, eu estava observando, né, a imprensa aqui tem um papel muito importante, aonde leva diversas notícias, inclusive da Casa de Lei, e eu, observando nesse sentido, conversando com alguns amigos, inclusive no meu gabinete, né, tem ali o Israel Artiaga, que é um jornalista em formação, e ele pôde, né, com as suas próprias mãos, me ajudar na construção desse projeto. Então, para honrar, né, o comunicador do nosso município, a gente fez a proposição desse projeto de lei, e acredito que os novos pares vão entender, né, tendo em vista que é uma profissão que nos traz também alegria. Então, quero aqui pedir o apoio de todos os novos pares, né, quando estiver tramitando aí nas comissões, para que nós venhamos honrar aqui, né, o comunicador, seja ele do rádio, seja ele da TV, seja ele também de sites ou de blogs, ou, né, até mesmo de comunicação impressa. Né, vamos provocar aqui em Anápolis o Dia Municipal do Comunicador. Também quero pedir aqui a atenção dos novos pares. Eu fiz aqui, né, um pedido de moção de aplausos para, né, o Congresso de Mocidade Evangélica Pentecostal, COMEP, que é da minha igreja, da Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, também da UMADA, União da Mocidade da Igreja Assembleia de Deus de Madureira de Anápolis, e também da Vida Nova Fest, da Igreja de Cristo Vida Nova. Homenageando aí esse trabalho que tem prestado no contexto espiritual, onde muitos desses jovens, né, vão ali para buscar inspiração, e ao invés de estar envolvendo, né, com bebida alcoólica, drogas ou outras, estão ali naquele momento, né, alegrando, né, fazendo referência ali do nome de Cristo. Né, em tempo de carnaval, vão se alegrar. Então, eu queria aqui destacar aqui o pedido desse apoio aos nobres pares para essa moção de aplausos, porque todos os anos, em tempo de carnaval, nós temos aqui em Anápolis esses três eventos e outros, né, aqui no, na moção de aplausos fala, e outros, para que venham trazer aqui, né, na verdade, uma honra a esses eventos que têm acontecido no nosso município. Sem mais nada a tratar, eu vou falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, o vereador policial federal Suene, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia aos nobres pares, bom dia a todos do plenário, bom dia a quem está nos ouvindo, assistindo. Primeiramente, eu quero me solidarizar com as pessoas, com as vítimas das enchentes. E agora, já na sequência, já, eu quero dar ênfase a um projeto de lei nosso que deu entrada na casa aqui, que é o projeto de lei número 30 de 2023. Muitas vezes, vereador Jean, nós estamos ali naquelas UPAs ou qualquer prédio público e as pessoas não sabem, né, se aquele prédio é alugado, se aquele prédio ele é do patrimônio público, aquela área, se ela é patrimônio público, para quem loca essa área. Então, nós temos, demos entrada num projeto onde é obrigatório todo e qualquer prédio ou imóvel locado pela administração direta, indireta e autárquica no âmbito municipal, a colocação e manutenção pelos órgãos responsáveis em local visível a placa indicativa. Então, é obrigatório colocar uma placa indicativa contendo os dados, número do contrato, dados do locatário, objeto do contrato, tempo de vigência do contrato e o valor contratado. Isso é importante para que a sociedade tenha ciência do que está sendo gasto o seu patrimônio, o seu dinheiro, em qual patrimônio e qual patrimônio também pertence ao município. Às vezes as pessoas não sabem que aquele patrimônio ali é locado, às vezes elas não sabem que aquele patrimônio ali pertence ao município, à área pública. Então, será obrigatório, com essa lei, que é um ato de transparência, mais um ato de transparência que a gente vem indicando. Então, com essa lei, é obrigatório colocar ali, naquele patrimônio, naquele imóvel, o valor do contrato, se está contratado por R$1 milhão, por R$500 mil, por R$200 mil, por R$100 mil, e quem é o locatário. Isso é transparência. Ah, não vai falar, não, mas pode ser que esteja no portal transparência, mas não está de forma visível para o cidadão comum. O cidadão que gostaria de saber. Você entra ali numa UBS, por exemplo, você não sabe se aquele prédio é locado, para quem é o locatário e quem e qual o valor desse aluguel. É importante essa transparência e a gente entra com esse projeto aqui de lei. Espero que passe aí nas comissões e que os pares votem para que a gente possa mais uma atitude de transparência para chegar diretamente no destinatário, que é, né, o beneficiário aí, que é o munícipe. Importante saber também que áreas públicas, que a gente muitas vezes passa ali, não sabe se é patrimônio público, se é patrimônio particular, também tem um indicativo, tamanho da área e se a área pertence ao patrimônio municipal. Número do contrato. É importante o número do contrato, para as pessoas poderem olhar, analisar esse contrato, se foi feito da forma regular. Dados do locatário. É importante também que nessa placa tenha de quem é o imóvel. E objeto do contrato. É contratado, está alugado para o quê aquele imóvel? E o tempo de vigência do contrato? 1 ano, 2 anos. E, como eu falei, mais específico, o valor do contrato. O valor do aluguel daquela área. E para as áreas que não estão construídas, que se coloque ali o tamanho da área e também que aquela área é pertencente ao município. Justamente para que todos possam ter conhecimento da transparência, todos possam ter conhecimento dos aluguéis e de que áreas pertencem ao poder público. Muitas fiscalizações, a gente percebe patrimônio público, né, jogado ali, sem utilização, depreciando, e a gente não sabe. E a sociedade, em geral, não sabe se aquele imóvel é pertencente ao poder público ou se ele é pertence ao particular. É, até mesmo para que o cidadão possa cobrar, vendo um prédio abandonado, um prédio público abandonado, cobrar do poder público que se executa com a obra ali, que se faça alguma coisa naquele prédio ou naquele patrimônio, naquela área que está disposta ali. Então, esse projeto é um projeto importante de transparência, que a gente dá entrada aqui e espero que ele siga o trâmite aí e seja votado e assim a sociedade será beneficiada com mais esse ato de transparência. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Infelizmente, eu tenho que discordar da fala de Vossa Excelência, porque nós temos o diário oficial, onde que tudo é publicado. Tem o portal da transparência, tudo é publicado. Então, qualquer cidadão tem acesso, é só entrar. Né? Assim, o diário oficial e o portal da transparência são criados para esse tipo de coisa, para o cidadão ter acesso a tudo que acontece no ato administrativo, tanto faz do poder executivo como do poder legislativo. Tá?
A réplica?
Eu só estou explicando, mas pode falar, vereador.
Não, então, só explicou em cima disso aí. Presidente, isso aí é para levar, para ser mais próximo à população, informações mais detalhadas. Né? Então, eu acredito que quanto mais transparência, melhor. Colocar lá, na unidade de saúde, por exemplo, uma placa lá indicativa, né, valor do aluguel, o locatário e o número do contrato, eu acho que isso aí é transparência, não vai afetar em nada a colocação no portal de transparência. O portal de transparência é bom, mas não é acessível a toda a dificuldade de acesso às pessoas. Né? Nem todas vão trabalhar aquele portal de transparência. Então, ali, aquele cidadão é a proximidade, é o cidadão chegar, olhar de cara quem utiliza aquele espaço público, ele imediatamente já saber valor do contrato, valor do aluguel, é a proximidade com o cidadão, ok?
Vereador, eu quero dar uma sugestão à Vossa Excelência, então. Vamos fazer as coisas, vamos colocar tudo na transparência. Por exemplo, se eu entrar lá, digitar aqui na Câmara, quanto que um vereador ganha, qualquer pessoa vai saber. Agora, tenta entrar lá para poder ver o salário de Vossa Excelência, ver se consegue. Não consegue. Não consegue, vereador.
Tá lá, tá no portal.
Não, não consegue. Senta aqui do meu lado, aqui nós dois, para nós ver se eu vou entrar aqui para ver se nós acha aqui.
Bom, se retirar, então você tem que ver com o governo federal, né?
Não.
Não é comigo, não. Ué.
Pois então não tem transparência, aí. Na sequência, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador Hélio Araújo, que vai usar 5 minutos do grande expediente, e a vereadora Cleide Lago vai usar 5 também.
São 10 horas e 7 minutos. Vamos ouvir agora o vereador Hélio Araújo, do PL.
Obrigado, presidente. Bom dia a toda a mesa, na pessoa da Cleide. Bom dia a Vossas Excelências, a todos os vereadores aqui presentes, a imprensa, a da Polina que se faz presente aqui, a todos que nos escutam, nos ouvem pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom dia a todos os servidores dessa casa, aos amigos aqui presentes. Bom dia. Hoje, presidente, agradecer a Deus. A gente tem que agradecer por tudo que a gente faz de bom e que volta de bom para a gente. Em 2021, eu aprovei nessa casa aqui, João, o pedido para que seja colocado na Marzinho Lima a grade de proteção daquele córrego, o córrego das Antas, o Rio das Antas. E outros vereadores, posteriormente, protocolaram também. Mas é importante dizer que a sensibilidade, a visão que tem o vereador, muitas vezes a gente é taxado de chato, de enjoado por aqueles secretários, porque a gente enche de requerimentos pedindo tapa buraco, iluminação pública, enfim, vários requerimentos, Fred. E geralmente a gente é taxado por isso, mas a gente tem a visão da população. Quando a população vem, aquele eleitor vem de procurar seu gabinete, procura e traz essas demandas, o que é mais importante, e a gente sempre tem atendido isso aí. E essa demanda, especialmente aqui, que foi colocada para nós em 2021, depois sucessivamente com alguns outros vereadores, salvou duas vidas na enchente. Nós, vereadores, temos essa visão e esse compromisso com a sociedade anapolina. Quero aqui solidarizar a todos que tiveram suas casas, seus imóveis. A gente viu pelas redes sociais vários amigos meus mandando mensagem. Eu solidarizo por isso. Eu acho que a gente tem que buscar, até o Jean estava falando sobre a comissão, em defesa dessa população, desses eleitores, das pessoas que moram em Anápolis. Solidarizo e deixo o gabinete do vereador à disposição. Quero também aqui agradecer o dia de ontem a todos que estiveram aqui, aos componentes da direita Anápolis, aos que hoje fazem parte do PL Anápolis, que estiveram, vários vereadores de outros municípios. Nós recebemos aqui, agradecer a todos os vereadores pela calorosa hospitalidade que teve ao nosso deputado federal Gustavo Gaia, ao deputado Fred Rodrigues. E muito obrigado a todas vossas excelências pela oportunidade de agradecer aquelas pessoas que estiveram aqui, que vieram, e solidarizar. Eu trago até a palavra do Gaia, foi tudo tão bem recebido aqui, que ele quer voltar novamente nessa casa. Isso é importante a gente ter. Foi o calor de todos vocês que receberam calorosamente o nosso deputado federal e estadual. Quero agradecer também ao Ricardo Pirinópolis, lá tocar. Nós estivemos ontem visitando ele. Ao Padre Cleito da Santa Casa, ao amigo Padre Cleito, nós estivemos na Santa Casa. Ao Pastor Bertier, nós cumprimos a agenda. E a todos da equipe a equipe do nosso gabinete, que nos ajudaram, que estiveram junto com a gente. E foi importante essa abertura, a gente trazer um deputado que teve voto em Anápolis. E o compromisso que teve, viu, Fred? De ajudar a Anápolis. de estar junto com a Anápolis, destinar emendas, destinar recursos para que a Anápolis seja agraciada com essas emendas. Isso foi muito importante ontem, a recepção dos nossos vereadores. Viu, Jacques? Obrigado pela recepção. A gente teve umas ponderaçãozinhas, mas foi bem pertinente.
A parte, vereador.
Tá, e eu agradeço isso aí. A parte.
Obrigado pela parte. Vereador Hélio, ontem eu não tive a oportunidade de parabenizá-lo por trazer o deputado federal Gustavo Gaia, deputado estadual Fred Rodrigues. E é bom saber, né, você como suplente senador, que tem uma proximidade muito grande com o deputado Gustavo Gaia, ele se predispôs a realmente se preocupar com as demandas da cidade de Anápolis. E nós sim iremos procurar tanto o deputado quanto você, que é um interlocutor entre a Câmara Municipal de Anápolis e o deputado federal. Então nós esperamos de você que as nossas demandas, as demandas da cidade de Anápolis, cheguem até o Gustavo Gaia para que ele possa nos ajudar. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Pode ter certeza. Nós começamos uma agenda com todos os deputados que foram eleitos pelo PED. Gustavo foi o primeiro e assim virão outros deputados federais. Nós queremos fortalecer mais o PL em Anápolis e esse fortalecimento se passa pelos nossos deputados federais, estaduais e pelo próprio senador Wilder, que deve vir também cumprir a agenda em Anápolis. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio. Na sequência, a vereadora Cleide Lago vai usar 5 minutos do seu tempo, que ela cedeu 5 para o vereador Hélio e vai usar 5.
10:12, vereadora Cleide Lago, do Republicanos.
Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora na pessoa do meu amigo Fred Cacheta. Cumprimento também os demais pares na pessoa de Deusmar Fortunato, meu amigo Deusmar Fortunato. Cumprimento a imprensa na pessoa de Lucivan Machado e todos os ouvintes da Manchete e aqueles que nos seguem pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna, essa manhã, é algo muito triste. Eu sempre fui uma grande lutadora e defensora da criança e adolescente. Desde o meu início do mandato, a gente vem sempre trabalhando essas pautas de conscientização e levar a população para que entenda que as nossas crianças são o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação. Infelizmente, essa semana e no decorrer desse ano, a gente vem sempre tendo notícias ruins quando se envolve criança e adolescente. Mas essa semana, vereador João Feitosa, eu me deparei com um caso que eu confesso que fiquei estarrecida e confesso que me tirou o sono durante a noite. Nós soubemos de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, onde um homem que se diz ser pai pegou o seu bebê, a sua filha, de 27 dias e estuprou essa criança. Eu sou mãe. E quando a gente se depara com um caso como esse, eu fico imaginando o que leva uma pessoa como essa, um monstro, se assim posso defini-lo, a fazer isso com a criança, um bebê de 27 dias. O senhor tem duas filhas, vereador Fred. E eu confesso que fiquei muito comovida, porque o bebê veio a óbito, claro, ele conseguiu, porque houve penetração. Um bebê de 27 dias... ele é totalmente indefeso. Sim, vereador.
Nobre vereadora, e sim, parabenizo a Vossa Excelência por sempre estar tratando, né, dessa, falando e buscando e reivindicando, criticando essa crueldade que é sobre, como Vossa Excelência disse, que o pai, um monstro. E não para por aí, não. Hoje mesmo, de manhã, eu vi também uma cena triste de um pai balançando a criança ali no bercinho. Quer dizer, ela está em estado quase morrendo por isso. Então, assim, é lamentável essa situação. É triste de ver isso e a gente também, por outro lado, saber que os sinais dos tempos estão sendo muito cruel. Parabéns a Vossa Excelência e pode contar sim sempre o meu apoio, inclusive em oração, para Deus dar livramento às crianças que são anjos e que não têm conhecimento de nada.
A gente sempre fala em políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes, Nós sempre brigamos por isso e sabemos que ainda temos muito que avançar. Mas também eu quero deixar aqui e pedir, fazer um clamor à própria população. Nós precisamos ter mais empatia. Porque muitas das vezes nós ouvimos, vemos e nos calamos. Então eu quero pedir a você que quando observar que existe qualquer tipo de violência contra criança, adolescente, que venha denunciar. E nessa mesma semana também, nós tivemos aí uma jovem de 27 anos que pegou o seu esposo tentando cometer um abuso. Isso foi aqui em Anápolis, abuso com uma criança de 1 ano de idade, vereadora Celiane. E a jovem, quando viu a situação, foi chamar a atenção do então esposo e ele a espancou. Ou seja, 2 tipos de violência. Doutor José Fernandes, que está ali sempre no ML, eu tenho certeza que tem visto muito mais esse tipo de caso do que a gente que chega ao nosso conhecimento. Mas, infelizmente, muitas vezes nós nos calamos, nós deixamos com que essas crianças fiquem à mercê. Então, denuncie, diz que sim, denuncie esses abusadores, porque só denunciando que nós vamos nos ver livres disso. Sim, doutor.
Obrigado, vereador. Eu sei que o tempo já está acabando. Eu vou te dar um exemplo mais recente que passou por mim, não me contaram, eu que examinei. Uma criança de 9 anos, sendo abusada sexualmente pelo pai e pelo padrasto em dias consecutivos. Isso é coisa que não tem como imaginar uma cabeça de um bicho desse, numa situação dessa. Eu deixo público porque eu acho que o IML tem que extrapolar as fronteiras das paredes do IML e a sociedade tomar ciência do que acontece lá dentro. São vários casos desses dramáticos que, infelizmente, eu trago aqui um retrato e um exemplo para a gente pensar em políticas públicas voltadas a melhorar a rede de proteção a essas crianças. Obrigado.
Só finalizando, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a Polícia Civil e a Polícia Militar, que sempre tem atuado nesses casos e sempre tem conseguido chegar até esses abusadores. E sou uma fã, vereador Fred, do trabalho da nossa polícia. Então, em seu nome, quero parabenizar toda a Polícia Militar e também estendo aí os parabéns à Polícia Civil. E quero aqui agradecer a todos e pedir, mais uma vez, que proteja as nossas crianças. Caso você saiba, tenha empatia. Vamos denunciar, porque, com certeza, você estará salvando mais uma vida. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Lago. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz, que vai usar por até 10 minutos.
10 horas e 19 minutos. Você acompanha a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal, na TV Câmara Web e também pela Rádio Manchester 93 FM. Nesta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, agora o vereador João da Luz vai fazer uso da palavra na tribuna.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. É nessa hora que dá vontade de, se você tivesse o poder, né, vereadora Cleide, de ver uma monstruosidade dessa acontecendo, nessa hora dá vontade de lutar pela pena de morte, né, porque um cara desse não merece viver, não. Eu acredito que um cara desse merece uma sentença radical. Cometer uma violência contra uma criança, contra um adolescente. Mas o que me traz aqui foi eu queria, primeiramente, parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves por uma atenção imediata junto a esse incidente que aconteceu em virtude das enchentes, das inundações. Nós tivemos uma ponte na Independência que foi praticamente levada com a chuva. Nós vimos a presença da Secretaria de Serviços Urbanos, nós vimos a presença do prefeito Roberto Naves, de forma imediata nesse local, que ajudou a evitar acidentes. Então, quero parabenizar essa ação. E eu vi uma entrevista também do prefeito que ele quer fazer uma proposta de realmente trazer uma solução, principalmente onde tem inundações, que é na Masílio Lima e também a marginal Ayrton Senna. Meu amigo Sebastião, eu tive lá presente, o senhor Sebastião, que é um amigo pessoal, ele teve praticamente perda total dos móveis, de tudo, ele correu o risco de perder a vida afogado, porque o nível da água ultrapassou os limites imagináveis. E aí, por exemplo, qual que é a intervenção que eles querem propor, o executivo quer propor? De radicalizar mesmo, de transformar a Mazílio Lima num parque, desapropriar também essas pessoas da marginal Ayrton Senna, dar condições de habitabilidade para essas pessoas, dar condição de uma vida digna, porque realmente todas as vezes que chove eles viver esse martírio, realmente precisa que o chefe do executivo tome medidas radicais no sentido de desapropriar mesmo, de fazer desapropriação. Nós da frente parlamentar, né, foi criada pelo Jean Carlos, estamos acompanhando de perto esse trabalho e nós precisamos de ver medidas assim, que traga solução. Então, quero parabenizar o prefeito por ele seguir nesse caminho de realmente buscar uma solução para esse problema. Eu queria, inclusive, criar um parque mesmo, ali dá para fazer um parque, né, criar um represamento, aí, uma lagoa. E realmente, se esse projeto sair do papel, nós temos que parabenizar o nosso chefe do executivo por essa ação. Eu queria chamar a atenção do Poder Legislativo. Nós precisamos aqui, nós precisamos ser mais corporativistas. Chamar a atenção da nossa Comissão de Constituição e Justiça para analisar os projetos de forma mais cautelar, que às vezes uma palavra pode atrapalhar um projeto que pode servir a nossa população. Eu fiquei muito triste, eu não estava presente ontem, mas fiquei triste com o projeto do nosso amigo Fred Cacheta, que não prosperou ontem, que eles tentaram fazer com que o veto, né, não fosse aprovado. E por causa de uma palavra, por causa de um verbo, o projeto seu, o veto, não foi derrubado. Porque, por questão técnica, os vereadores não se sentiram à vontade de votar junto com Vossa Excelência. Que é a palavra poderá ou ficar, fica obrigado. Então, se a Comissão de Constituição e Justiça analisar com mais critérios essas questões, nós, vereadores, passamos a ser mais produtivos. Porque o que nós queremos? Nós queremos fornecer para a cidade projetos que venham contribuir com a população. E se o projeto do vereador não prospera, não é aprovado pela Câmara, pelo Executivo, pela Procuradoria, você passa a ser o quê? Um vereador improdutivo. Porque a sua função é criar lei. Então, acho que nós precisamos ser mais corporativistas, contribuir mais com pedir vista, analisar com mais critérios os projetos, que, de repente, um verbo desse aqui poderia fazer com que o projeto do nosso amigo Fred poderia não ter problemas de passar.
Rapaz, Pedro.
Só para concluir, nós aqui, por exemplo, eu queria manifestar, que nós temos que ser produtivos. Eu queria manifestar apoio, que é um projeto excelente. Qual que é a mulher hoje que não quer ser vereadora nessa Câmara de Leis, nessa Casa de Leis? E você tem uma oportunidade de ficar registrado nos anais aqui, no, na história do Poder Legislativo, as mulheres que passaram por essa casa, que a quantidade de mulheres, 14 mulheres na história do Poder Legislativo. E a nossa amiga vereadora Andréia apresentou a propositura e eu quero manifestar apoio para o seu projeto, vereadora. Porque as mulheres, elas precisam ter uma atenção especial para poder motivar as outras quererem fazer parte dessa galeria. Então, quero parabenizar essa iniciativa desse projeto. Você tem o meu voto e, com certeza, você é uma vereadora produtiva e nós precisamos de vereadores produtivos aqui. Eu fiquei muito feliz com o projeto do vereador Domingos, que passou, que no meu ponto de vista tem um mérito, mas dentro da questão técnica não teria se eu estivesse na Comissão de Constituição e Justiça, que é o dos fios. O vereador Domingos aprovou um projeto autorizando o Executivo a remover os fios da cidade de Anápolis, em desuso. Ou seja, esse projeto, nós estamos autorizando o Executivo a executar um serviço que gera custos. Essa iniciativa é do vereador Domingos de Paula? É do Legislativo? Não importa, gente. O mérito do projeto do Domingos merece ser aplaudido. Foi produtivo. Nosso amigo Jackson Charles aprovou aqui um projeto que foi para o Executivo, autorizando remover as árvores de terceiros. Excelente iniciativa, mas gera custo para o Executivo. Mas o nosso vereador Jacques foi produtivo com o projeto dele. Importantíssimo. Nós, a Câmara de Vereadores, sermos mais corporativistas e nós sermos o quê? Produtivos. Nós precisamos de gerar. Nós precisamos gerar serviços para a nossa cidade. E quando terminar o mandato, você tem que apresentar o resultado. Olha, o que o senhor fez lá, vereador? Nós temos que apresentar o resultado.
Uma parte, João.
Vereadora Thaís, por gentileza.
Obrigado, vereador João da Luz. Só para elucubrar o senhor, que a Comissão de Constituição e Justiça, como presidente dela, nós temos avaliado, sim, criteriosamente, dentro da legalidade e da constitucionalidade, e sempre tentado, eu vejo muitas vezes a vereadora André como membro orientando o vereador a mudar alguma palavra. Então, nem sempre o vereador quer mudar ou quer aceitar. Então, na verdade, a gente tem feito um trabalho, sim, minucioso e produtivo para a cidade.
Obrigado, vereador Thaís. Vereador Jacques, por gentileza.
Vereador João, é importante o que o senhor disse, mas eu quero só fazer algumas ponderações. No que diz respeito ao projeto que o senhor mencionou do vereador Fred, eu, particularmente, como membro da comissão, alertei, na época, que o projeto teria vistorias de funcionalidade, porque ele não haveria sido passado pelo crivo do Conselho Municipal de Educação. Eu já tinha alertado isso. Não é só pelo fato que o senhor mencionou. Os projetos, tanto do vereador Domingos e o meu, que o senhor mencionou, o vereador Domingos teve o zelo de colocar a fonte que vai custear isso. O projeto que o senhor falou de minha autoria, os valores que serão pagos também serão pagos através do contribuinte. Então, talvez são detalhes que às vezes passam despercebidos. E a vereadora foi muito feliz. O vereador, ele tem soberania. Às vezes, a gente orienta, mas o vereador quer de qualquer maneira. Se ele quer de qualquer maneira, infelizmente, aí nós não podemos impedir. De novo,
vereador Jean Carlos.
Não, já está expirado o prazo, mas só para concluindo aí, é o que eu digo, tem que ter uma uniformidade de pensamento. Não pode para A, não pode para B. E o senhor está querendo, pelo que eu entendi, mais ou menos expor isso, que alguns projetos autorizativos foram aprovados pela comissão no plenário e sancionados. E outros, por exemplo, do Lesier também, quem entrega o remédio, exemplo de reumatismo, entrega o outro remédio também. Não tinha acréscimo de despesa, no meu entendimento. Por isso que eu votei favorável. Então, fica o alerta, né? Essa é uma das questões importantes para a gente observar na condição. Eu vou falar.
Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. João Lagoa, o senhor viu que o assunto é interessante, a gente deixou fluir para poder fluir, para depois o senhor concluir. Na sequência, escrito aqui, vereador Jackson Chaves. A Vossa Excelência, por até 10 minutos.
São 10h30, vereador Jackson Chaves, vice-presidente, líder do prefeito na Câmara, ele é do PSB, vai usar agora a palavra no grande expediente, ele tem 10 minutos. 10 horas e 30 minutos.
Da pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes de sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom andamento dos trabalhos, a imprensa que se faz presente cobrindo a sessão, senhoras e senhores que nos ouvem nessa manhã. Quero aqui abordar, a princípio, um assunto que foi definido no dia de ontem e que, com certeza, foi um avanço. Há vários anos aqui nessa casa, nós temos observado que algumas demandas envolvendo o servidor público e defendidas por sindicatos, elas acabam que chegam até essa casa legislativa de forma a criar um clima onde os vereadores são os culpados ou terão a condição de fazer aquilo que, porventura, os sindicatos pensem ou querem. Estou dizendo que, ao longo dos anos, eu tenho tentado orientar todos os sindicatos, mas de modo muito especial o sindicato Simpman, de que as tratativas para uma negociação de reposição salarial, ela deve iniciar e findar no Poder Executivo. Tenho tentado aqui, ao longo dos anos, vereador João da Luz, mostrar aos sindicatos de que os vereadores têm duas situações e alternativas assim que a lei aqui chega. Ou votar a favor ou votar contra. Se votar a favor, garante o ajuste. Se votar contra, a lei tem que retornar e não garante o ajuste. O vereador Jean balançou a cabeça ali, e eu conheço o vereador Marques. Pois aí, eu tô dando a parte do senhor. E eu quero que ele coloque a posição dele, porque é importante o debate, claro, né?
Obrigado, Jackson. Pois não. Com devida vênia e respeito que tem pela sua exposição, pelo seu trabalho aqui dentro, da sua condição de líder, mas eu ouvi, inclusive, o senhor falando no rádio isso hoje, eu quero, com devida vênia, discordar totalmente do senhor nesse aspecto. O projeto chegando aqui, essa casa legislativa tem por obrigação, por isso existem as comissões, Andréia, temáticas, analisar os projetos, seja de qual for a natureza, tributária, financeira, administrativa, de serviço, etc., orçamentária, ele tem por obrigação avaliar. E se detectar a necessidade de aperfeiçoamento legislativo, essa é a função inerente dessa casa, no aspecto processual legislativo, aperfeiçoá-lo, mesmo quando se diz respeito a questões que envolvem financeiro. Basta, por exemplo, uma comissão enxergando aqui um projeto da database, por exemplo, de reajuste de servidores, porque ele não pode solicitar um impacto financeiro com a aplicação, por exemplo, do mesmo 15% dos professores aos administrativos. Claro que pode ensejar, inclusive, uma emenda e vir a ser aceita por todos os pares e, quem sabe, até pelo próprio prefeito. Então, eu discordo no tocante o seguinte, não é só votar sim ou não. Podemos aperfeiçoar e devemos aperfeiçoar os projetos de lei dessa casa. Obviamente, envolvendo matéria financeira, precisa ter um impacto financeiro previsível aqui. Mas eu discordo com devido vênia de Vossa Excelência nesse aspecto. E vou lutar para que haja paridade aos administrativos aqui na recomposição.
O vereador Jean vai lutar para alterar a lei orgânica municipal para que isso seja possível. É isso que o senhor tem que fazer, vereador. Lutar para alterar a lei orgânica municipal. Enquanto não alterar, infelizmente, nós não podemos alterar índices para cima, até que para baixo nós podemos, mas para cima nós não podemos. E aí, às vezes,
uma parte
fica... Quem pediu a parte? Era do Zé Fernandes?
Eu pedi, mas não foi o Delcimar que pediu primeiro, mas eu quero...
Delcimar.
Ouvi a entrevista do senhor, e eu quero parabenizar o senhor, o prefeito Roberto Naves. Foi decidido com o sindicato, né? Você
Isso.
reuniu com o sindicato.
Exato.
Quero parabenizar e já antecipar meu voto, viu? Aperfeiçoar sempre, né? Mas foi um reajuste justo, né? 7%, depois 3%. Né, e no final do ano o restante. Eu acompanhei a entrevista de Vossa Excelência, Vossa Excelência explanou muito bem explanado. Então, estou de mãos dadas aí com vocês, né, com o Executivo, com o pessoal da Educação, e pode contar comigo, funcionário público, no modo geral. Então, estou já...
Obrigado, vereador Delcimar.
Antecipando meu voto. Obrigado.
E essa tratativa, vereador Delcimar, quando ela inicia e finda no órgão competente, que é o Executivo, ela evita, vereador João, que determinados vereadores ou vereadores usem isso aqui como plataforma para poder ter a simpatia do servidor e querer fazer coisas que não pode fazer. Isso que ocorreu nessa casa. Então é importante, eu fiquei feliz pela grandeza do sindicato, fiquei feliz pela compreensão e a grandeza do Poder Executivo, onde estavam presentes lá o vereador Marcos Carvalho, estava presente na reunião, e nós pudemos ali testemunhar que o bom diálogo, ele pode ser feito até o último extremo, no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E nesse, pela primeira vez, dos terceiro mandato que eu estou aqui, nós teremos um ajuste salarial sem aquelas agressões morais que nós recebemos nessa casa, que sempre aconteceu, de forma não merecida. Mas nós, o senhor vereador João da Luz, sabe do que eu estou dizendo. Vereador Lizê sabe do que eu estou falando. Vereador Jean Carlos sabe mais ou menos o que eu estou falando. Os vereadores que passam, que já estão, o vereador Eli sabe do que eu estou falando. O vereador Domingos sabe do que eu estou falando. Que toda vez que há essa situação, os vereadores são marginalizados e vão ser criticados na rede social, às vezes até por uma posição desse ou daquele colega que dá uma posição aqui, pensando só no seu umbigo e não pensa na coletividade e nem no bem-estar do servidor. Vereador Zé Fernandes.
Líder, nessa linha, em dezembro de 2021, o prefeito Roberto, no cenário pós-pandemia, ele trouxe a importância do aumento para todos. Educação, saúde centralizada em 18%.
Exato.
Em fevereiro ele veio aqui na casa, na antiga casa, e confirmou esse aumento para todos.
Exato.
Agora veio um novo aumento e diferentes porcentagens para as categorias, e parece que o Sindicato da Saúde vai sentar agora porque sequer está falando da saúde.
Exato.
Então, quando fala ele, prefeito, fala lá atrás, que está aumentando para as três, para todos os servidores, igual porcentagem, alegando a saúde financeira e fiscal da prefeitura, quando agora vem diferentes porcentagens, no mínimo pode entender que a saúde já não é a mesma de outrora, porque lá em dezembro de 2021 ele aumentou para todos. Então faz todo sentido esse projeto chegar aqui e a gente tentar aperfeiçoar de maneira a ficar par a todas as categorias, é isso?
Não, vou explicar para o senhor. Na nossa vida, doutor Zé Fernandes, na do senhor não é diferente, nós fazemos as coisas que nós damos conta de fazer. E existe uma lei federal que determinou o índice do magistério. Por esse motivo, foi atendido. Porém, nós, os municípios de forma em geral, e os estados, sofreram muito com a redução do ICMS. Isso compromete automaticamente a receita do município ao longo dos anos. E, infelizmente, embora fosse vontade, e aí não é uma obrigação, mas vontade do o que aconteceu o ano passado, possivelmente não acontecerá desse, é por questões de situação financeira. Ou seja, infelizmente, a situação financeira prevista para os próximos anos, caso não haja a retroação, ou seja, caso não haja o retorno da arrecadação do ICMS, e digo mais, o FNDE, o vereador Marcos sabe muito bem o que eu estou dizendo, ele não houve reajuste real do ano anterior para esse. Então, o repasse que foi feito foi inferior ao que aconteceu o ano passado. Então, é impossível você manter uma política da qual foi feito o ano passado se você tem uma previsibilidade de arrecadação inferior àquela que você teve o ano passado. Isso nada tem a ver com índice prudencial, absolutamente. Tem a ver com dinheiro no caixa para cumprir com o compromisso. E, infelizmente, a redução do ICMS e a redução, inclusive, do FNDE, fez com que não pudesse avançar mais essa questão. Mas que o mais importante de tudo é que as tratativas foram feitas e que, mesmo não tendo esse índice e essa previsão, os administrativos também terão
um ajuste superior à inflação, que é o que a lei determina, para dar um ganho significativo real para essa categoria também, que no caso abarca, me parece que a saúde também entra nessa, mais ou menos nesse mesmo patamar, assim como os servidores dessa casa legislativa. Estão aguardando a definição do índice para que a gente possa aplicar aqui também. Então, portanto, eu quero aqui só cumprimentar o Simpman e todos os presentes lá. Foram vários dias de debate, de negociação, que acabou que nós finalizamos de forma a agradar todas as partes, e acredito que hoje essa lei deverá chegar nessa casa para que nós possamos votar em caráter emergencial, se necessário for, vale ressaltar que esses ajustes serão dados retroativos a janeiro, mesmo que ele não saia em fevereiro, saia em março, o reajuste será retroativo ao mês de janeiro. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chagas. Solicito a Vossa Excelência que possa sentar aqui na cadeira da presidência, que eu vou usar o último horário do grande expediente.
10h42, presidente Domingos Paula usa a tribuna, ele tem 10 minutos.
Bom dia a você que acompanha a transmissão pela Rádio Manchester. Bom dia a você que nos acompanha pelo YouTube. Bom dia a todos que estão aqui no plenário acompanhando essa sessão. Um cumprimento especial a todos, vereador, ao líder do Executivo, vereador Jackson Chagas, que participou ativamente dessa discussão, desse debate, junto com o servidor público municipal, acerca do reajuste. Mas hoje eu quero trazer o debate ao servidor público da Câmara Municipal, ao servidor público que trabalha conosco aqui no dia a dia, o efetivo da Câmara Municipal. Tanto faz o efetivo como o comissionado. Hoje vai entrar na pauta de votação, dentro de algum instante, o projeto 228/2023 da mesa diretora. Projeto que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentar ao servidor público efetivo e comissionado da Câmara Municipal. Um projeto que a mesa diretora já vinha trabalhando nele há alguns anos, através do presidente, ex-presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, da primeira secretária, vereador André Rezende, do vice-presidente Domingos Paula de Souza, da vereadora Cleide Pilar, que era a nossa segunda secretária, do vereador João da Luz e do vereador Dr. Zé Fernandes. Mas devido à falta de recurso no pleito passado, não teve como ser implantado. E agora, sobre a nossa presidência, junto aqui com a mesa diretora, com o vice-presidente, vereador Jackson Chagas, primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, segundo secretário, vereador Frederico Godoy, terceira secretária, vereadora Cleide Lago, e quarto secretário, vereador Luzimar Silva, hoje, vereador Rosa. A gente vai poder fazer essa votação, aonde a gente vai conceder ao funcionário efetivo da Câmara Municipal e ao funcionário comissionado da Câmara Municipal. Um ganho real que o funcionário já efetivo da Prefeitura e comissionado da Prefeitura já tem há algum tempo, a quem ganha até R$3.000 no valor de R$200. E a Câmara Municipal concede a todo servidor efetivo e comissionado dessa casa no valor de R$300. Menos vereador. Vereador não tem direito a esse auxílio. Então, eu quero aqui agradecer a cada vereador dessa casa, na pessoa da vereadora. Deixa eu, para não cometer erro, deixa eu pegar a lista de vereador que eu quero falar na sequência aqui. Por favor, Fred Cacheta. E hoje, os 23 vereadores estão aqui na casa. Eu quero agradecer a cada um em nome do servidor efetivo e o servidor comissionado, em nome da mesa diretora. Eu quero agradecer ao vereador André Rezende, o vereador primeiro secretário Cabo Fred Cacheta, a vereadora terceira secretária, vereadora Cleide Lago, o vereador Delcimar Fortunato, eu, presidente dessa casa, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, que está aqui ao lado, vereador Eli Rosa, vereador Frederico Godoy, nosso segundo secretário, vereador Hélio Araújo, vereador vice-presidente dessa casa, que nos ajudou muito nesse projeto, vereador Jackson Charles, vereador que nos ajudou na comissão hoje de manhã, vereador Jean Carlos. Esse projeto está aqui para votação hoje. Nós temos que agradecer muito Vossa Excelência, vereador Jean Carlos. O senhor que é um servidor efetivo de carreira do município e, como sempre, contribuindo aqui também na Câmara Municipal. Vereador João da Luz, vereador amigo João Feitosa, que tem apoiado todas as ações da mesa diretora. Vereador doutor Zé Fernandes, obrigado, vereador, por nos apoiar nesse projeto importante para o servidor público aqui da Câmara Municipal. Vereador que começou com esse projeto lá atrás, presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, que eu costumo dizer, na minha ótica, como o melhor presidente já na história desse Poder Legislativo, por todas as mudanças que o senhor fez, principalmente valorizar o servidor público da Câmara Municipal, mostra que o senhor nasceu para ser um gestor. Não sei se vai ser em breve ou vai ser no futuro, mas espero muito em breve o senhor ali à frente do Poder Executivo, fazendo o que o senhor fez na Câmara Municipal, fazendo ali também o servidor público ali da Prefeitura. Vereador, ex-prefeito, ex-presidente e vereador dessa casa, Eliseu Reboge, o senhor que tem uma grande contribuição nesse projeto. Eu sei que o senhor, enquanto presidente dessa casa, também tentou implantar, mas devido ao orçamento o senhor não conseguiu, mas o senhor nos ajudou e muito nesse projeto. Vereador, quarto secretário, Luzimar Silva, vereador policial federal, o senhor que é um servidor de carreira também, está aqui hoje prestando o seu serviço como vereador, o senhor que tem apoiado as ações realmente que vai de encontro aqui que o servidor espera do Legislativo Municipal e essa mesa diretora tem feito isso aí. Vereador professor Marcos, o senhor que é um lutador pelo servidor público, principalmente pela classe de Vossa Excelência, mas aqui na casa o senhor ficou do lado da mesa diretora em relação a esse projeto. Vereador Hamilton, muito obrigado, vereador, por o senhor poder estar aí ajudando não só os vereadores, como ajudando o servidor público efetivo e comissionado. Obrigado, vereadora Seriane, por nos ajudar também nesse projeto. Vereadora Thaís Souza também, que nos ajudou e muito hoje pela manhã na CCJ. Eu fiz questão de fazer essa nominata de vereador por vereador, mostrando a importância de cada vereador. Mostrando a importância de quanto a gente faz um trabalho em conjunto para poder atender realmente o servidor público municipal e o servidor aqui da casa, da Câmara Municipal, a gente, na realidade, está atendendo a população, Ana Paulina. Porque eu tenho andado nos gabinetes, nos departamentos, eu vejo a diferença do servidor na forma, até mesmo, de lidar no dia a dia aqui dentro do Poder Legislativo. Mostrando que a mesa diretora, através da presidência do vereador Domingos Paula de Souza e os membros da mesa, realmente ela importa com o servidor público que está aqui e o servidor comissionado. Fico triste por não poder e a lei não permitir, porque eu gostaria também de atender o prestador de serviço que presta serviço para a Câmara Municipal. Vocês que prestam serviço para a Câmara Municipal aqui, se pudesse e tivesse uma brecha dentro da lei, eu gostaria muito de incluir vocês dentro desse projeto. Porque nós realmente, os 23 vereadores, valorizamos as pessoas realmente que têm o compromisso de chegar de manhã aqui na Câmara Municipal e desempenhar o seu papel. O papel do servidor é servir a população. Por isso que nessa gestão a gente está implantando. A Câmara vai nos bairros, a escola no legislativo vai continuar, café com o presidente. Aqui a gente quer abrir todos os canais para realmente a gente fazer a conversa com a população anapolina. E para isso...
Parte, vereador.
Meu tempo está acabando, vereador, eu quero concluir meu raciocínio aqui.
Só no sentido de parabenizar a vossa excelência.
Eu sei, mas para a gente poder realmente conseguir esse objetivo, nós precisamos, primeiro, uma grande parceria com todo servidor da Câmara Municipal, seja ele efetivo, comissionado ou aquele que presta serviço. Segundo, uma parceria que a gente já está ampliando com a comunicação, seja ela através da televisão, do rádio, dos portais, para a gente realmente, cada dia mais, trazer a população para dentro da sua casa. E a casa do cidadão anapolino é o Poder Legislativo. A Câmara Municipal é a casa do povo. E você precisa de estar aqui para você realmente saber o que está sendo debatido, as propostas que estão sendo apresentadas pelos vereadores e a melhoria que a gente quer levar para o seu bairro, para a sua região. Então, essa mesa diretora e esses vereadores dessa casa aqui estão aqui, primeiro, para cumprir o regimento interno dessa casa e a lei orgânica e para poder servir você, cidadão anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente, obrigado. Exercício, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Domingos. Não tendo mais exercício para o grande expediente, encerramos o grande expediente, abrimos a ordem do dia e passo a palavra ao nosso primeiro secretário para iniciarmos as votações. Para a verificação de quórum.
Vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Dr. José Fernandes, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton Espíndola, vereador Frederico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereadora Cleide Lário, vereador Fred Caixeta, vereador Jackson Charles e vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, já pela ordem do dia e já solicito ao nosso primeiro secretário, o vereador Fred Caixeta, que coloque em votação esse projeto da mesa diretora, que o servidor efetivo da Câmara Municipal e o servidor comissionado espera há muito tempo esse projeto aqui nessa casa de lei, tendo em vista que o servidor público e comissionado da prefeitura já tinha esse benefício e o servidor do Poder Legislativo ainda não. Então, hoje a Câmara Municipal discutiu, vai corrigir esse não é um erro, é porque não tinha o recurso necessário e agora a gente fazendo algumas adaptações e a gente conseguiu economizar e vai ter esse recurso para poder pagar esse ao servidor efetivo e comissionado dessa casa. Já solicito ao primeiro secretário, o vereador Fred Caixeta.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizo toda a mesa diretora na pessoa do senhor, que realmente trouxe essa luta que já há algum tempo todos os servidores efetivos e comissionados já pediam, né? E agora, graças a Deus, e à luta e ao bom andamento da casa, o senhor conseguiu conceder esse auxílio alimentação a todos os servidores. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 028 de 2023 da mesa diretora. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Comissão Conjunta, Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora 028/2023, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentar ao servidor efetivo e comissionado dessa casa, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos, depois vereador João da Luz e nosso ex-presidente, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Como eu tive a oportunidade já outro dia na tribuna de comunicar e cumprimentar o senhor e toda a mesa por essa iniciativa de implementar também no âmbito do Legislativo Municipal esse benefício do auxílio alimentação, do qual nós tivemos a participação de deflagrar isso ainda antes do governo do atual prefeito, mas reconhecendo aqui que o atual prefeito foi sensível a essa reivindicação e foi quem colocou e implementou no âmbito do Executivo Municipal. Nós tivemos lá no Executivo a oportunidade de criar o denominado Vale Alimentação, no valor de R$ 200, no primeiro momento com teto de até R$ 3 mil, para quem tinha remuneração de até R$ 3 mil. Posteriormente, através também de uma proposta nossa, nós alteramos e passamos a vincular que toda vez que houver reajuste da data base, esse teto seria alterado. Portanto, no ano passado, presidente, com a concessão de reajuste de 18%, o teto que era de 3 mil passou para 3.540. E, portanto, nós não apenas garantimos que 3.700 servidores do Executivo tivessem a oportunidade de manter o seu benefício, mas, inclusive, Leandro, tivemos a oportunidade de contemplar outros que não estavam no benefício. Então, naquela oportunidade, cumprimentei e parabenizei o prefeito Alberto. Da mesma forma, faço agora com o senhor, que agora estende esse benefício aos servidores do Legislativo efetivos e comissionados e de forma indistinta, ou seja, a todos sem teto. Sabemos, vereador Jardim, que a realidade do município, infelizmente, não permite a contemplação dos 6.700 servidores no âmbito executivo. Mas, grande parcela que se recebe a remuneração mais módica, tem o benefício. Então, fico feliz que esse, um das nossas bandeiras, no âmbito executivo, foi bem acolhido aqui ainda na gestão do Leandro e hoje se tornará realidade também aos servidores do Legislativo. Devolvo a palavra.
Isso mostra que o voto de Vossa Excelência na mesa de diretora já valeu a pena, né, vereador? Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero deixar claro que é muito importante, por exemplo, quando o servidor ele passa a ser valorizado. E principalmente quando se trata de uma conquista. Esse auxílio alimentação aqui é uma conquista. E eu tenho certeza que o presidente Domingos de Paula, a mesa diretora, nós, os vereadores, eu acho que não tem nenhum vereador que vai furtar da oportunidade de reconhecer o que os servidores da Câmara, os comissionados, têm feito por nós. Hoje eu passando pelos servidores da Câmara, encontro o servidor quase me abraçando. Então, realmente, está de parabéns. Valorizar o trabalhador, ele sempre vai te dar o retorno, reconhecendo o que você está investindo na vida dele. Então, parabéns ao presidente Domingos de Paula por destinar esse recurso para uma finalidade objetiva, que é justamente valorizar o servidor público, o trabalhador da Câmara do Poder Legislativo. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Leandro Ribeiro e depois o policial federal Suender.
Obrigado, presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimentar a todos aqui presentes, em especial aos ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores que acompanham esta sessão ordinária através da Web TV, e dizer que Vossa Excelência continua valorizando o servidor. Os avanços que nós tivemos juntos, e o senhor era nosso vice-presidente, como plano de carga e salário, titulação de todos os servidores, e agora, a partir do momento que o senhor tem instituído o valor do nosso duodécimo, já traz ali o impacto financeiro orçamentário e já traz o projeto que contempla todos os servidores, sejam eles efetivos ou comissionados, com esse plano de vale alimentação. Fico muito feliz em poder ter startado junto com a minha mesa diretora, a vereadora Andréia Rezende, inclusive fez consulta ao TCM em 2019 e o TCM, Tribunal de Contas do Município, realmente mostrou que havia legalidade nesse projeto de resolução. Então, cumprimentar especialmente Vossa Excelência e toda a mesa diretora pela continuidade de valorização dos servidores. Quem é ordenador de despesa, seja prefeito, governador ou presidente de um poder, aqui o Legislativo, sabe a importância de um servidor para que o bom andamento dos trabalhos fluam. Então, parabéns, presidente Domingos Paula, pela continuidade de valorização do servidor público do Poder Legislativo.
Obrigado, ex-presidente, e meu presidente, eu como vice, Leandro Ribeiro. nas nossas entrevistas, sempre que foi dado, antes de assumir a mesa diretora, eu sempre disse que seria uma continuação do trabalho da mesa diretora, principalmente valorizando o servidor da Câmara Municipal, tanto faz o servidor efetivo como comissionado. Na sequência, o vereador policial federal Suender.
Parabenizar os servidores por essa conquista. Acredito que temos que valorizar todos os trabalhadores. Aí não é diferente o servidor público, que labuta o dia todo também, faz o trabalho bem perfeito. Então a gente precisa, sim, de estar valorizando, né? E chegou o momento dos servidores da Câmara, essa conquista. Então, só para enaltecer os servidores, dizer que realmente eu acompanho o trabalho desses servidores aí, e de fato são pessoas que trabalham muito aí. Então, enaltecer essa conquista e dizer que o meu voto será, sim, favorável, até porque, como eu disse, todo trabalhador, ele gera um efeito importante na sociedade, servidor público também. Então, parabéns aí por essa conquista.
A parte. Obrigado, o projeto está em discussão. Vereador Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui reconhecer a importância dessa ajuda, desse auxílio, desse ganho que o servidor público da Câmara Municipal passa a ter direito, levando em consideração, senhor presidente, porque quem trabalha aqui muitas vezes estão com seus parentes, estão com algum membro da sua família desempregado. E isso, com certeza absoluta, o senhor tem contribuído para o alcance da dignidade das famílias, sobretudo daqueles que trabalham aqui na Câmara Municipal. E é muito triste ver os milhões e milhões de desempregados nesse país, mas, por outro lado, pelo menos é um alívio a gente ter essa constatação, né, que através da mesa diretora, encabeçada pelo senhor e com o apoio de todos os vereadores dessa casa, poder contribuir para a dignidade, pelo menos, daqueles que estão com seus familiares, muitas vezes desempregados. E é muitíssimo importante a matéria e eu antecipo meu voto favoravelmente, senhor presidente.
Projeto ainda está em discussão, senhor vereador João Feitosa.
Senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência, assim tanto quanto o ex-presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, o presidente da comissão, o servidor, Jean Carlos, e eu tive a grata satisfação também de ser o relator desse benefício importante ao servidor. Parabéns e que Deus continue abençoando Vossa Excelência, para que realmente tenha o compromisso e a dignidade com todos. Eu vou à palavra.
Discutindo. Quem? Vereador Hamilton.
Bom, quero parabenizar aqui a mesa sobre essa iniciativa. Dizer que, com certeza, cada servidor estarão ao dia do dispositivo desse auxílio alimentação, ficarão mais felizes com esse aumento, tendo em vista que esse valor acarreta um valor de quase que uma assistência de uma cesta básica para cada família. Mais ou menos ali por uma volta de um 5 integrantes já dá essa sustentação. Dizer também das comissões e a comissão do servidor, onde também a gente participa ali nessas discussões. Hoje foi o relator desse projeto, o João Feitosa, e com certeza os outros novos pares participando da comissão apoiou o projeto. Projeto de excelência, parabéns.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo,
presidente. Parabenizar a mesa, toda a mesa, diretora, por esse avanço. É importante dizer o avanço na parte alimentícia, na parte cesta básica. Isso a gente fala como líder sindical, tudo que é avanço para categorias, ao servidor comissionado, ao efetivo, é um avanço. Parabenizar essa mesa por essa inovação, por atender às demandas do servidor dessa casa, não só o comissionado, mas também o administrativo. Eu estava conversando com o vereador Jean aqui, presidente. A gente sabe que é difícil encontrar um consenso, mas aqui também tem os comissionados que estão aqui, e os efetivos, e os terceirizados. Acho que os terceirizados, a gente sabe que é difícil atender, mas sei que Vossa Excelência buscará esse entendimento para a gente atender também os terceirizados. Os terceirizados que servem o café, que fazem o lanche, que buscam o atendimento, que estão aqui diariamente aqui participando e ajudando. Eu acho que a gente deveria buscar essa casa, buscar o consenso também por terceirizado dessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. O projeto ainda está em discussão. Quem?
Eu.
Vereador Jackson Chagas, na discussão.
Deixa aqui, presidente. Eu quero fazer aqui uma defesa da mesa diretora anterior e também um reconhecimento ao servidor público dessa casa. Mais que uma conquista, vereador João. Muito mais que uma conquista. Eu diria que isso é o reconhecimento e a valorização e o resgate da dignidade do servidor dessa casa. Não muito distante, o servidor dessa casa foi taxado, foi humilhado, foi criticado, porque, por uma ação politiqueira, questionaram o fornecimento do pão aos nossos servidores. E a mesa diretora, infelizmente, foi obrigada a retirar dos servidores o lanche, o pão, que dava todo dia. E hoje, nós estamos dando o troco a essas pessoas que fazem política de forma vergonhosa, dando troco, cumprindo aquilo com que a lei determina e devolvendo aos servidores a dignidade que eles tanto têm direito. E reconhecendo o valor do servidor dessa casa. E agora, em substituição, vamos dizer assim, aquela marginalidade que foi feita, nós estamos dando dignidade ao servidor e devolvendo ali, cumprimento o presidente Domingos de Paula pela sua iniciativa, inclusive, dar sequência ao trabalho feito pelo vereador Leandro Ribeiro na presidência. E agora, nós, com muita honra, vamos conceder aos servidores o Vale Alimentação, na verdade, que já é um direito sonhado por eles há vários anos e que o Poder Executivo já dá, todas as empresas, particularmente o Ministério do Trabalho, aí exige que dê, e aí no Poder Legislativo ainda não tinha esse benefício. Então, muito mais que uma conquista, eu reafirmo, é o reconhecimento e a valorização e o respeito ao servidor público por tudo que ele faz para a população napolina. Obrigado.
Projeto ainda em discussão. Vereador André, eu quero que você discute, porque a senhora fez a consulta, nos ajudou junto com o presidente Leandro.
Obrigado, presidente. Eu pedi agora mesmo. Primeiro, era uma grande iniciativa da nossa mesa diretora, presidente Leandro quando presidente, vice-presidente Domingos de Paula, eu, a Cleide Lara também, que estava na mesa, vereador José Fernandes, João da Luz. Nós já tínhamos essa ideia de implementar o auxílio alimentação aqui nessa Casa de Leis. Tivemos algumas discussões dessa Casa de Leis, inclusive com algumas ações polêmicas, que foram discutidas se era legal ou não dar o lanche para os servidores, se era possível ou não dar um auxílio alimentação, quando se tinham questionamentos, se devia dar pão ou rosca para os funcionários. E eu e o vereador presidente naquela época, Leandro Ribeiro, fizemos uma consulta ao TCM sobre a legalidade do auxílio alimentação. Porque é importante, o lanche era histórico, o lanche, as pessoas, tinham pessoas que realmente tomavam café da manhã ou lanchavam aqui na Câmara. Mas quando a gente estuda sobre realmente gestão, valorização e dignidade dos servidores, o auxílio alimentação se traduz de uma maneira muito mais efetiva. Porque ele faz da forma que ele achar direito, ele cumpre o que ele achar de direito, ele dá autonomia aos servidores. E essa casa passa por uma modernização de administração já há algumas gestões. E aqui eu quero parabenizar a iniciativa do presidente Domingos de Paula, porque uma das suas primeiras ações, porque já tiveram muitas nesse um mês e meio de mandato, de gestão, mas uma muito importante, que é beneficiar os servidores com esse auxílio alimentação. Mas aqui eu quero ressaltar uma segunda, que, na verdade, eu fiquei ainda mais impressionada e quero te parabenizar. A primeira ação de valorização dos servidores foi chamar um por um no seu gabinete para conhecê-los, saber das suas ideias e saber das suas demandas. Porque só se é um bom líder, só se gere bem quando você conhece
o seu pessoal. E você fez dessa forma. E fazendo dessa forma, você percebeu a importância do auxílio alimentação. E eu parabenizo em seu nome, mas toda a mesa diretora, a sensibilidade do nosso vice-presidente em conduzir também todos esses processos, Jackson Charles, primeiro secretário Fred Caixeta, segunda secretária Cleide Lara, terceiro secretário Federico Godoy e quarto secretário Luzimar Silva. Parabéns pelas iniciativas e por essa implementação. E parabéns, Leandro, por nos permitir fazer a consulta ao TCM e trazer a legalidade a essa iniciativa.
Obrigado, vereadora. Isso é para demonstrar também que a Câmara Municipal, ela trabalha sempre com a lisura. A Câmara Municipal aqui não tem nenhuma perseguição a nenhum vereador, a nenhum servidor efetivo, a nenhum servidor comissionado, a nenhum servidor prestador de serviço aqui no Poder Legislativo. Então, cumprimentar os 23 vereadores e solicitar, agora que o projeto ainda está em discussão, encerrada a discussão, projeto em votação, os contrários se manifestam, projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao vereador Fred Caixeta. Dei uma gaguejada aqui, mas foi de emoção, porque eu estou no meu terceiro mandato aqui na casa e eu vejo a importância desse projeto para o servidor efetivo e também para o servidor comissionado. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Realmente é muito emocionante, presidente. Projeto de lei ordinária número 201 de 2022 do vereador professor Márcio Carvalho. Institui a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Constituição e Justiça com emenda, Educação, Indústria e Comércio favoráveis ao projeto.
O projeto de autoria do vereador Márcio Carvalho, PLO 201-2022, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o projeto, o autor do projeto, o vereador Marcos Cavalho.
Esse é um projeto que demarca uma semana para que a gente abra diálogo com os pequenos empresários, artesãos, a economia criativa, a economia solidária, com os comerciantes, o pessoal que trabalha com produtos alimentícios, artesanato. Então, ele cria uma semana para incentivar. Isso movimenta a economia, aquece a economia, gera emprego e renda. Então, isso é benéfico para a população e para o município. Peço o voto dos pares.
Projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora vamos votar a emenda. O projeto traz uma emenda e eu quero passar para o primeiro secretário que leia a emenda aos senhores pares.
Emenda modificativa. Desse é o projeto de lei ordinária número 201 de 2022, as seguintes redações nos artigos 1º e 3º. Fica instituída a Semana Municipal do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município de Anápolis, que poderá ocorrer na segunda quinzena do mês de abril de cada ano. Artigo 3º. Durante a Semana Municipal do Empreendedorismo e da Inovação, poderão ser realizadas homenagens a empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendedores individuais e microempreendedores individuais, que mais se destacaram durante o ano, no que tange a relevância econômica ou social na área do empreendedorismo e da inovação.
Emenda de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta está em discussão. Emenda em votação, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Devolvo a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 221 de 2022, do vereador Jean Carlos. Acrescenta a seção 3, no capítulo 6, das concessões da lei número 2073 de 92, com a inclusão do artigo 160A e parágrafo único. Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Esse projeto tem pedido de vista pelo vereador Frederico Godoy, presidente.
Projeto, pedido de vista ao vereador Frederico Godoy, pedido de vista concedido. Passo a palavra ao primeiro secretário. Não tendo mais projetos
disponíveis na pauta. Passo para o secretário para que faça a leitura de votações dos requerimentos e moções e indicações.
Indicação da vereadora Thaís Souza. Indica ao Poder Executivo Municipal solicitando a inclusão do beach tênis no rol de atividades esportivas contempladas pelo programa Bolsa Atleta. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da Vila Norte. Requerimentos. Requerimento do policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro da Vila Esperança. Requerimento à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, solicitando que viabilize estudos técnicos e de impacto financeiro para a construção de uma nova central de abastecimento, CEASA, no município de Anápolis. Requerimento à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, solicitando a normalização do abastecimento de medicamentos para tratamento de hipertensão nas unidades básicas de saúde do município de Anápolis, especialmente nas seguintes: UBS Vila Formosa, UBS Arco Verde e UBS Bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Guaicurus, quadra 33, ao lado do lote 2, no bairro Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 25, em toda a extensão da quadra 23, no bairro residencial Vale do Sol. Requerimento do vereador Celiane da SOS. Requer que seja a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Jaraguá, Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo para implantação de lombada eletrônica na Avenida Dona Albertina de Pina, quadra 2, lote 13, no setor de chacras da Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de poda de árvore na rua P9, quadra 0, lote 17, no bairro Anexo Itamaraty. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, solicitando serviço de quebra-mola na rua Oscar Niemeyer, quadra 54, lote 730, bairro Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte e Trânsito, solicitando serviço de quebra-mola na rua Oscar Niemeyer, quadra 1, lote 10, bairro Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua 12, quadra 17, lote 5, no bairro Vila União. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem na rua Benedito de Almeida, quadra 1, lote 15, bairro Residencial Centenário. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua Alameda, Rio de Janeiro, quadra 6, lote 3, setor aeroporto. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Travessa 2, quadra 15, lote 20, Vila União. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Rua 16, quadra 16, lote 18, no bairro Vila União. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote na Avenida Lívia de Souza Fernandes, quadra 32, lote 33, Conjunto Habitacional Vila União. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Rua Copa 1, quadra 13, lote 1, Residencial Copacabana. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED em toda a extensão do bairro São João. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição das lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED em toda a extensão do residencial Shangri-La. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a manutenção na calçada do Peirão e da Praça, na Rua 11, bairro Vila Formosa, quarta etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de roçagem e limpeza na Arena Haroldo Duarte, residencial Aldeia dos Sonhos. Vereadores da... requerimento da vereadora Cleide Lari. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação da Boca de Lobo, na Rua Morumbi, quadra 6, lote 37, no bairro Jardim, São Paulo. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza e retirada de mato, na calçada que está localizada na Rua 29, quadra 57, Parque Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada de árvore derrubada pela chuva, localizada na Avenida das Palmeiras, quadra 1, lote 12C, residencial Dom Felipe. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para a instalação de boca de lobo na Rua 11, quadra 46, no bairro Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza e retirada de mato do espaço público, praça, localizado na Rua RC13, Residencial Cerejeiras. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que realize em caráter de urgência a troca de lâmpadas em toda a extensão da Avenida José Neto Paranhos, quadra 51, lote 8, casa 1, bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja realizada poda de árvore em duas árvores na Avenida dos Operários, quadra 8, lote 32, residencial Itatiaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada tapa-buraco em toda a extensão da Rua 2, quadra 1, Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada roçagem e limpeza na esquina da Rua Alameda dos Palmares, quadra 15, lote 1, esquina com a Avenida 1, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco no bairro Itamaraty. Requer a Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano a construção de praça no bairro Itamaraty. Requer junto à Vigilância Epidemiológica o serviço de controle de pragas no bairro Itamaraty. Requer junto à Vigilância Epidemiológica o serviço de fumacê no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação uma solução para o problema da demanda reprimida em creches no município de Anápolis. Requerimento do vereador Reanilto Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão da Rua 4, setor de chacras, no setor sul, terceira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpada na Avenida Federal, quadra 7, lote 18, Jardim Guanabara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpada na Rua Canela Branca, quadra 58, lote 11, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 12, quadra 20, lote 43, bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte a placa de sinalização de lombada na Rua Corumbá, quadra 41, lote 15, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando com urgência serviço de limpeza e roçagem em uma área na rua Mozart Soares, em frente ao edifício Porto Seguro, no bairro Cidade Jardim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 3, no bairro Cidade Jardim. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a revitalização de lombada física na Avenida dos Pirineus, sem número, em frente à paróquia Santo Antônio, de Santana Galvão, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Gagliari, esquina com a rua Campania, quadro 37, lote 23, no bairro Jardim Itália, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza em lote, localizado na rua Gagliari, esquina com a rua Campania, quadra 37, lote 23, no bairro Jardim Itália, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço tapa-buraco na rua Tchete, quadra 38, lote 24, no bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem em área pública, localizado na rua Jurgen Cury, número 85, no bairro residencial Santo Antônio. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Escultor Antenor da Silva, quadra 28, lote 20, no bairro Filóstro Machado. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a retirada das árvores na área pública, na rua Corumbá, frente à quadra 44, do bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Edmilson Mercado Serve Bem. Requer, junto à Secretaria de Serviços Urbanos, Habitação, para solicitar o serviço de implantação de boca de lobo na rua Américo de Oliveira Bittencourt, quadra 60, lote 34, no bairro Vivian Park. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Antes de colocar os requerimentos, moções e indicação em votação, eu quero chamar a atenção dos nobres pares aqui para a leitura de um ofício aqui do Executivo. Assunto, solicitação de audiência para prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2022, que será realizada aqui no plenário no dia 28/2, uma terça-feira, às 10 horas da manhã, realizada aqui no plenário. Conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 4 de maio do ano 2000, artigo 9, inciso 4. Então, convido todos os vereadores para poder participar da prestação de conta, que será no dia 28/2, terça-feira, às 10 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela. Agora, requerimento, indicação e moções estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Um dos requerimentos aí, a gente até abordou, isso também fez um comentário, relacionado à arena do Aldeia dos Sonhos e todas as arenas das cidades. Foi uma medida importante a implantação das arenas em vários pontos da cidade. Eu tive a oportunidade daquela da Aldeia dos Sonhos, também contribuímos ali para a da Grande Jaiara, mas é triste ver o patrimônio estar sendo degradado, totalmente, né, degradado. Por quê? Porque, infelizmente, acontece mesmo vandalismo. Nós sabemos que lamentavelmente, existe. Mina na Aldeia é uma das situações. Então, a proposta é que o município possa dispensar aí uma vigilância, um zelador. E eu me lembro aqui que o senhor falou até na questão da possibilidade do adote uma arena. Tomara que seja uma alternativa também, mas fica aí o registro, porque nós sabemos que houve uma contratação de uma empresa, eu não sei se especificamente para a escola, mas as arenas servem também para o contraturno aí dos alunos, nas atividades esportivas, etc. Uma análise nesse sentido, porque, infelizmente, as arenas estão sendo degradados. E eu peço ali especial atenção da Arena da Aldeia dos Sonhos, que leva o nome do Haroldo Duarte, e também da Grande Jaiara. Também em relação às lâmpadas do bairro São João, precisamos também ampliar aí a implantação dos LEDs. Nós aprovamos já aqui para a região do Maracanã, Paquiracema, Alexandrina, Grande Jaiara. Peço aí também à Secretaria de Infraestrutura, implantação do bairro São João e adjacências, para que possamos ter aí uma iluminação mais adequada. E em relação, mais uma vez, ao requerimento do colega João da Luz, João, você tinha saído no dia, por isso até a retirada, porque eu queria alertar ao senhor que a praça do Itamaraty, ela foi inclusive anunciada no programa Invest, inclusive saiu lá a Anex Itamaraty, mas é Itamaraty, que é lá que tem as áreas para ser construída, e nós, inclusive, temos emenda impositiva nossa lá, inclusive fazendo justiça aqui ao ex-vereador Otélio Júnior, também tem a dele lá, e assim, com devido respeito, anunciar algo, solicitar algo que está anunciado que vai ser construído, os demais não, nós somos vereador de toda a cidade, mas é igual o senhor pilotar por um benefício lá, e eu chegar aqui, está anunciado, vai fazer lá no Jardim Europa, e eu pedi para construir, né, ou sei lá, onde foi a do João. Então, assim, eu fico aí o registro. Eu entendo que falta, né, de um bom senso aí para a questão de pedir o que está anunciado. É igual pedir o feirão de Santa Clara, que o Jacques já lutou há muito tempo e está anunciado. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean.
Discutindo.
Moções, indicações e requerimento ainda em discussão, vereador Jacques São Chaves.
O vereador Jean está corretíssimo. E assim, mesmo palco bem chique, bem Francisco, né? Quero cumprimentar o vereador Jean, agradecer pela força, pelo compromisso dele de estar pedindo o serviço de roçagem e limpeza ali no feirão da Vila Formosa. E dizer que o serviço foi feito ontem já, atendendo um pedido do vereador Jackson.
Acho que não é roçar, é manutenção do piso.
Manutenção e limpeza. E também das calçadas.
Considero prejudicado, porque eu sei que o senhor cuida bem mesmo de lá. Foi atendendo.
Eu agradeço, muito obrigado.
Vereador João da Luz.
Presidente Jean Carlos, eu queria só dizer o seguinte, por exemplo, a emenda impositiva, inclusive até no Anápolis Invest, foi citado lá o seu nome para uma praça para o Itamaraty, que o prefeito reconheceu, né, essa indicação. Mas o Itamaraty, ele tem espaço para várias outras praças. E, por exemplo, a hora que for construir a praça lá, eu não vou lá tirar foto, é só porque os moradores me procuraram, me pediram. Eu tenho eleitores no bairro Itamaraty, inclusive até o Deusimar mora no bairro Itamaraty, ele agradeceu, João, quando estiver executando, eu vou lá inaugurar a obra, não tem problema, é somar forças, entendeu? Contribuindo para o seu trabalho que você já faz muito bem feito no bairro Itamaraty. Por isso que eu gostaria que mantesse sim o requerimento aí, com certeza é somando forças que nós vamos conseguir conquistar benefícios para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, o policial federal Suenda.
Discutir, senhor presidente. Presidente, apenas discutindo relacionada a um requerimento, uma indicação nossa aí, para que o poder público, o poder executivo, né, possa fazer estudos técnicos aí, para que, né, no dia uma construção de um novo CEASA, né? É importante, o pessoal lá sofre muito, nós estamos perdendo a cada dia pessoas para que compram, vendam, enfim, nós estamos perdendo espaço para outros CEASA aqui de Goiânia. Então, fazer uma gestão aí, diligência, junto com vários entes aí, como deputados, enfim, com a própria Câmara Municipal, para que já comece a dar um olhar clínico, para que construa-se um novo CEASA, modifique, melhore, para atender as pessoas que procuram o CEASA, atender também ali aquelas pessoas que vendem, né, suas mercadorias. Como eu disse, nós estamos perdendo venda, nós estamos perdendo espaço para outros. Então é importante que se construa um novo CEASA com mais amplo, com mais qualidade, um escoamento melhor de mercadoria. Então a nossa indicação vem nesse sentido, para que já começamos a dar esse pontapé, elaborar essas ideias. Já há algum tempo a gente já procuramos, faz um ano mais ou menos que a gente está buscando também essa ideia, e que
se faça, né, esses estudos para que a gente possa entregar um novo CEAS aí para Anápolis em breve tempo de espaço.
Na sequência, o vereador Leandro Ribeiro e depois o vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas contribuir com o vereador Suender, que não é apenas mudar o CEAS de local. Inclusive, há uma recomendação do Ministério Público para o chefe do Executivo de que retire o CEASA dali, mas você tem que garantir, Nilton Pereira, os boxistas que ali estão têm direito dos boxes no novo cenário do CEASA. Você tem que ter um local de acessibilidade para os hortifrutigranjeiros. Você tem que ter estrutura para os caminhoneiros que amanhecem ali na porta do mercado. Enfim, não é só pegar de um dia para o outro e mudar. Você tem que fazer um chamamento público e tem outros empecilhos a serem destrinchados nesse momento. Então, não é culpa da administração. O CEAS está ali há muitos e muitos anos. A cidade realmente cresceu e hoje ali nós temos uma situação, inclusive, com o lixo que é produzido pelos feirantes ali, pelos produtores. E realmente é uma demanda que já discutimos várias vezes, mas não é só querer mudar o CEAS. Tem todo um embrólio, todas as etapas a serem respeitadas para que isso aconteça. E a Procuradoria do Município já startou, inclusive, um edital para que isso aconteça.
Tá bom, a réplica, Vossa Excelência.
Obrigado pela concessão da palavra.
Espera aí, vereador Delcimar Fortunato. O vereador Suende pediu uma réplica. A réplica, Vossa Excelência.
É isso aí. Não, eu concordo com o vereador Leandro, é isso mesmo. É por isso que no requerimento está estudos técnicos, é tudo um estudo a ser feito. E claro, né, isso aí é, né, isso é garantir, né, os totais direitos, já que quem estão, né, já quem está ali dentro, quem escoa a mercadoria, quem vende essa mercadoria, enfim, os boxistas, totalmente. Então, estudos técnicos, ele gera todo esse efeito aí. Então, só agradecer também, né, Leandro, pela corroborar com a nossa ideia aqui, participar positivamente, é isso mesmo. Precisa, sim, de um novo CEASA e fazer um estudo técnico, várias parcerias aí, mas temos que entrar nesse debate. Obrigado.
Continuando, presidente.
Vereador Campeco ou não? Não. Então, vereador Delcimar Fortunato.
Então, presidente, é só para contribuir com a fala, né, discutindo esse requerimento, o nosso colega Jean, assim, ele sempre está questionando essa questão de requerimentos. Que nem, eu moro lá em Itamaraty, eu já falei, eu já até dei muito mérito para ele. A partir de agora, eu também é o seguinte, a obra que tiver lá, porque eu fico ligando para o Ederson, ó, tem um buraco aqui, às vezes nem requerimento faz. Se a equipe estiver por aqui, o caminhão estiver por aqui, pede para tampar um buraco aqui, eu tiro a foto e envio. Aí o Jean fica com essa ciumeira, tem que largar disso, entendeu? Aí ele acha ruim a gente questionar ele. Teve um comportamento dele aí, eu nem toquei no assunto com ele, eu vou falar particular com ele, em relação a, né, pedido meu. Eu vou ter que conversar particularmente com ele. Não quero nem trazer esse tema para cá, senão eu acho que está perseguindo ele, que a gente está, né, querendo diminuir ele. Jamais. Agora, quando fazer a praça lá no Itamaraty, eu vou lá na inauguração, eu vou participar, vou pôr a cara, porque é o seguinte, é a prefeitura que está fazendo, eu estou lá, eu faço caminhada lá, eu moro lá, comprei uma casa lá, eu moro lá, estou criando meus filhos lá, e tudo que faz é para a cidade, é para o povo. Então, esse negócio, tem que largar desse negócio, tudo que faz. Eu morei lá no São Jorge 40 anos, eu peço para podar lá o ferão, ele pede também, eu nunca questionei ele. Ele sempre fala aqui, ó, eu pedi lá pro São Jorge, eu pedi lá pra Vila Santa Maria. Eu não questiono. Agora tem que olhar com essa ciumeira. Aqui nós somos 23 vereadores e faz em prol dos 400 mil habitantes de Anápolis. Vamos largar desse negócio. Eu vou falar, obrigado.
Uma réplica. Obrigado, vereador Jean. Não, Delcimar, não é ciúme, é questão de ética. Você mudou totalmente seu discurso de semana passada, que você inclusive endossou a minha consideração que quando o João não estava, você foi feliz naquele momento, falou, não, todos os vereadores podem fazer em qualquer lugar. Você, inclusive, mora lá e eu acho legítimo. Só que você concordou naquele dia comigo que, como já está anunciada a obra, não havia necessidade. E hoje você mudou o entendimento. Não, ninguém está impedido, eu apenas estou falando com o João. A obra lá está anunciada, cada um faz seu entendimento aí. Então, assim, é uma situação que o senhor fez a ponderação semana passada totalmente contrária ao que o senhor fez hoje. Inclusive, o senhor me deu o respaldo naquele dia aqui. Posso até pegar a gravação e expor aqui, porque não precisa.
Mas assim, cada um faz o que pensa. Eu só falei para você, João, que está anunciado e você talvez até saiba disso.
Uma réplica, presidente.
Réplica. Primeiro é o vereador dos Mãos, até para a Vossa Excelência.
O Jean, a questão é que tudo você complica aí. Você questiona tudo aí. A gente dá um método para você, depois você vem aqui e muda a conversa. Você persegue outro, questiona um, questiona o outro, tem que ir embora mesmo.
O vereador João da Luz foi citado, pediu o direito de fala.
Obrigado, presidente. Eu acho que não precisa de ter essa ciumeira, nós todos estamos trabalhando para a cidade. O Jean Carlos, por exemplo, ele foi procurado por um morador do Jardim Europa, o João Feitosa é testemunho disso. Foi dar nome numa rua no bairro que eu moro. E eu que eu fiz? Eu apoiei o Jean Carlos no bairro que eu moro, ou seja, praticamente na rua. Eu ia criar problema com a situação dessa por causa de ciúmes. Eu acho que nós temos que contribuir para a construção da cidade.
Uma réplica.
Eu acho que realmente não precisa desses.
Uma réplica na fala do João, por favor.
Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
É uma réplica, Vossa Excelência.
João. Agora eu te pergunto, você tinha feito o pedido da mudança do nome da rua? Você tinha feito. Se você tivesse feito, você pode ter certeza que eu jamais faria. Porque eu tenho ética, respeito. Então, assim, vai da consciência, da personalidade de cada um. Mantenha seu pedido, eu só estou te falando. Lá tem um anúncio do prefeito da construção da praça no local que você citou. E se o senhor tivesse feito o pedido da rua lá, eu jamais teria repetido, pode ter certeza.
O senhor já falou, o senhor falou. Não, o senhor falou. Eu quero aqui aproveitar e também cumprimentar aqui um ouvinte que está nos ouvindo aqui, mandou uma mensagem aqui, que é o ex-vereador, ex-deputado Carlos Antônio, que faz os comentários agora na Rádio Manchester, até mesmo da política daqui que envolve a Câmara e outros poderes aí, né? Obrigado por estar aí nos ouvindo e sucesso nessa nova empreitada sua aí, Carlos Antônio. Não só o vereador Domingo, mas acho que todos os vereadores aqui desejam isso a você. Na sequência, vereador Fred Cacheta.
Não mesmo, é só para colaborar com a fala do vereador Delcimar Fortunato. Eu já presenciei o vereador Delcimar pedindo para me parar o carro. Ele estava de carona, pediu para parar o carro porque ele avistou o caminhão do asfalto e foi até o rapaz, falou, se sobrar massa asfáltica, ele falou o nome da rua, que eu nem lembro lá, por favor, ele nem sabe se tinha requerimento de outro vereador. Eu acho que tem que acabar com essa ciumeira mesmo, nós estamos aqui é para fazer a cidade de Anápolis que cresça, que a cidade de Anápolis possa desenvolver, qualquer vereador, Edmilson, do Mercado Serviço, sempre está ali na área do São Joaquim, fazendo requerimento junto comigo, quem quiser fazer juntamente ao Aldeia dos Sonhos, que é o Hamilton Espíndola, sabe que eu também sou um defensor daquela área, do Vila Verde, Jackson Charles também já fez as solicitações ali do Vila Verde, e demais, quem quer que seja, quiser fazer solicitações de melhoria nesses três bairros, que eu tenho uma luta constante, não me importa, não tem vaidade, pode levar o nome, se quiser que a gente aprova, tem meu voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente,
inclusive,
eu vou falar.
Presidente, pode então propor a alteração do regimento, dos requerimentos, que no regimento fala que em 90 dias o requerimento pode ser repetido. Então, nesse sentido, se o Fred achar que não precisa ter esse cuidado, propõe a alteração do regimento, quem sabe seja aprovado aí. Porque, na verdade, o regimento fala que não pode repetir o requerimento dentro de 90 dias.
Vereador, ele não está criticando a Vossa Excelência, ele está dizendo
eu sei que não
que
sou
qualquer
eu.
Vereador pode fazer requerimento.
Não,
qualquer,
eu estou dizendo que...
Eu também fico, pode fazer para o bairro de Luz, qualquer lugar da cidade.
Pode fazer em qualquer lugar da cidade.
Já que você comentou, não falei nada de 90 dias, não. Já que você comentou, não estou querendo alterar regimento interno, nada não.
Vamos
o que não adianta é você fazer um calhamaço de pedido aqui e depois de não correr atrás, aí daqui 90 dias outro vereador fazer o meu requerimento e o senhor achar ruim.
Não,
esse é o problema.
Eu só vou alertar a atenção. Se não tiver dentro do impedimento do regimento, qualquer um pode fazer.
Tá certo. Moções, indicações e requerimento ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Frederico Godoy.
Vou voltar a falar. Se alguém entrar no Parque Brasília, vai arrumar problema comigo. Sou grande e vários dedos na mão. Um abraço. Eu vou falar.
Discutindo, presidente. Ainda em tempo.
Discutindo, vereador Hélio. E depois, vereador doutor José Fernandes.
Discussões à parte, presidente. Esse tema é importante. SEASA de Anápolis.
eu recebi alguns dias atrás alguns produtores da região do Piancó trazendo essa importante tema, que é o CEASA de Anápolis. Ali tem pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores. O problema é que falta gestão, a verdade é essa. A gestão que é feita pela gestão de Goiânia, eu estive lá também visitando, tenho amigos que trabalham no CEASA de Goiânia, e a gente vê como é a importância de uma gestão dentro de uma empresa e dentro do próprio CEASA. Tem que ser feita essa gestão. Ali se encontra vários tipos de denúncias de pessoas que eles chamam ali a pedra, onde colocam suas vendas dos seus hortifrutis granjeiros. E há denúncias de que tem pessoas, que tem duas, três, que controlam essas pedras. Pessoas que têm ali e comercializam o quê? O que era para ser comerciado com pequeno e médio produtor está sendo comercializado por pessoas que estão fazendo recurso financeiro com essa gestão. Tem que ser olhado, tem que ser analisado, tem que ter uma mudança de gestão. Tem produtos ali, hortifruti que sobra, que devia estar na mesa daqueles pobres que precisam. Tudo isso aí tem que ser discutido. Parabéns ao vereador que trouxe isso aqui. Eu já estava analisando com o meu gabinete, com o meu pessoal do gabinete, essa importância aí, mas bem levantada a denúncia pelo Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Discutir. Presidente.
Na discussão, o vereador Jackson Charles, depois André Rezende.
Eu não ia tocar nesse assunto, mas o vereador ele ressuscitou o assunto ali do vereador Suender. Eu quero sugerir ao vereador L e ao vereador Suender que eles façam um levantamento, vão lá pessoalmente, façam um levantamento dos boxes e vejam quem tem dois, quem tem três, quem tem quatro, e apresenta para a administração. O prefeito não tem nenhum problema de resolver. Não, aliás, o prefeito tem toda a disposição, a gestão lá, ela é uma gestão compartilhada, ela não é do município. O município lá tem problemas crônicos que não dificultam outra solução, mas eu quero pedir ao vereador Suender que a par de apresentar o requerimento, que ele vá pessoalmente com a sua equipe e faça uma fiscalização lá, box por box, veja realmente, ele está dizendo, realmente se tem gente que tem dois, que tem três, que tem quatro, e traga nominalmente para nós aqui, que nós vamos anunciar que o vereador Suender fez isso e que nós vamos parabenizar ele por isso. Deu uma palavra.
O vereador Hélio, o senhor quer falar em cima da fala ou não?
Excelente posicionamento do líder da casa. Eu fico até feliz de ter escutado de Vossa Excelência isso aqui. Primeiramente, eu vou convocar os pequenos produtores da região do Piancó que trouxe essa problemática para a gente trazer junto com eles. Isso é muito bom, ouvido a Vossa Excelência, que realmente é o líder dessa casa, representa o executivo aqui dentro. E trazer essa problemática é muito importante. Vamos fazer sim, vou trazer juntamente com todos aqueles produtores da região do Piancó, ali atrás da base aérea, que são os pequenos e os médios produtores que vivem esse problema. Obrigado, presidente.
Eu quero, nessa fala ainda, depois eu vou passar ao vereador André, cumprimentar aqui o vereador Jacques, cumprimentar o vereador Suende e o vereador Hélio. E dizer a todos os vereadores, quando for falar alguma coisa, que vai até o local e pega o nome. Domingos, Paula de Souza, tem isso aqui, vereador Suente, tem isso aqui, para a gente não ficar falando genericamente, traz nome, traz os tempos, tudo certinho, para a gente não jogar para a sociedade, porque o primeiro ato do vereador é esse mesmo, é fiscalizar e trazer a coisa concreta, tá bom? Na sequência, o vereador André Rezende.
Eu estive no CEASA na minha campanha, estive no CEASA depois muitas vezes para conversar com os pequenos produtores, para falar com os grandes, e não existem soluções simples para problemas complexos. Realmente existe uma demanda muito grande da construção de um novo CEASA, mas existe também uma resistência muito grande das pessoas que têm box lá, porque existe muito investimento naqueles locais, box, câmara fria. Então, na verdade, eles ainda não entraram numa solução do que precisa ser feito. Mas, a parte disso, enquanto representantes daquelas pessoas, enquanto mediadores do poder público, o que a gente precisa fazer? É conversar com essa gestão compartilhada para que a gente possa, nesse momento a curto prazo, beneficiar aquelas pessoas. Primeira questão que eu ouvi lá, da maior demanda de cada um deles, energia elétrica.
As pessoas vão lá 4 horas da manhã, com uma energia a meia luz, muitas vezes na chuva, para fazer as suas compras. Então, antes da gente pensar na construção, porque não é unânime entre eles, a gente precisa saber o que, que a gente pode oferecer de melhores condições para aquele local. E eles podem contar comigo, eu estou em contato com cada um deles, e parabéns, Hélio, por ouvir os outros comerciantes, os outros produtores. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo em conjunto, continuar fiscalizando, mas entender realmente que só a construção não é um problema que a gente pode resolver, de fato, o problema de todos ali. A gente precisa realmente encontrar um caminho que vai favorecer a maioria, pelo menos.
Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Luzimar Silva.
Sim, antes de discutir, quero aqui cumprimentar o Fabiano, presidente da Associação dos Moradores, está aqui nessa manhã, Zé Chaveiro, foi vereador dessa casa, acompanhando aqui a nossa sessão. Quero falar para o novo colega, o Jean Carlos, vereador Delcimar, essa questão das demandas. Os eleitores procuram. Ontem mesmo estava lá no anexo da Maraty, na rua Pernambuco, vendo ali uma situação de uma drenagem que ali o empresário Valteci, o Zico do Depósito, o Sebastião, qual me procuraram para estar indo ali ver uma demanda. Então, como que eu vou rejeitar o convite? Né? Então, nós somos parlamentares da cidade, tem que ter votos aí nos 4 cantos da cidade, e a gente tem que dar uma resposta. Então, a gente é convidado para estar indo até o lugar. Lá no bairro Calistópolis, Vemparque, tem 2 vereadores, eu e o Edmilson. Quantos vereadores que a gente vê aqui, né, que traz demandas, que é lido aqui alguns pedidos ali para aquela região? Então, o eleitor está mais do que certo, ele vai procurar a pessoa a qual ele tem ali que depositou o voto de confiança, ou até mesmo por achar que aquele vereador vai resolver um problema que o outro vereador às vezes não conseguiu, mas a gente sabe, é todo mundo unido aí no mesmo objetivo, tentando trazer dias melhores para a cidade de Anápolis. Então, realmente acho que não é válido essa ciumeira, até mesmo porque se a pessoa nos procurou com a demanda e a gente não der um respaldo, com certeza aquela pessoa não vai ver a gente com bons olhos. Então, a demanda, independente de qualquer bairro, quero falar para o Fred Godoy, que entra sim lá no bairro dele, né? E aonde tiver eleitor e me procurar, eu tenho que dar uma resposta para a sociedade. Então, estamos aqui nessa casa para isso. E não acho ruim, hora nenhuma, vereador que trazer demandas ali da minha região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão dos requerimentos. Ainda sem discussão, não tendo mais discussão de requerimentos, os requerimentos estão em voto. Requerimentos e moções estão em votação. Requerimentos e votações em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Por unanimidade. Pela ordem, não, vereador. Capô. Já falou pela ordem, já. Pela ordem. Fecha a ordem do dia e abre para as comunicações.
Quando, presidente? Comunicando. Pela ordem ainda, eu tinha pedido antes.
O senhor tinha pedido antes?
Pedido antes, só anunciar aí a comunicação.
Não tá anotado aqui,
não,
vereador?
Não, pedi, inclusive, a colega.
Pois Juliana. É, mas eu tenho que pedir aqui na mesa, vereador.
Olha lá, ó, só um minutinho.
O Isaac está na mesa, gente, pelo amor de Deus. Vereador, vou conceder a ordem, mas o senhor equivocou a forma de pedir. Pela ordem, vereador Jean.
Deixa eu falar para o senhor, eu tinha pedido também no microfone, antes do senhor mudar da ordem do dia. Mas obrigado aí pela concessão. Será que, mais uma vez, em relação ao anúncio dos reajustes professores, o vereador Marcos Carvalho está ali, e completar a administração, Marcos, completar o sindicato dos professores, que fez por merecer aí a representação dos professores, lutando pelo índice adequado, merecido o índice que o governo federal estabeleceu e que os professores de Anápolis fazem jus. Da mesma forma que eu aplaudo essa anúncio dos 15%, eu quero e cumprimento o prefeito, certamente por isso,
eu quero dizer que nós poderíamos permanecer no entendimento de lutar pela isonomia. Assim como foi feito em outros anos, por exemplo, o ano passado, onde foi dado 18% parcelado, cumprido regularmente, por que não agora? Porque nós sabemos que todos, né, os servidores trabalham, se dedicam, e em que pese existe uma lei federal que fala do piso, é uma luta do Sindicato de Anápolis, até então, outrora, sob a responsabilidade de outra representante, a isonomia, para que todos os servidores, assim como faz jus merecidamente os professores, da qual eu reconheço aqui, e parabenizo, mas também aos administrativos e da saúde, que também, da mesma forma, trabalham bastante e se dedicam. E nós temos muitas outras situações para incremento de receita no município. Nós temos situações que podem evitar, inclusive, sonegações, e eu vou apresentar, inclusive, aqui por indicação ao prefeito municipal e aos senhores, uma situação que pode gerar milhões de arrecadação e que está meio adormecida no âmbito do executivo, para, inclusive, fortalecer o incremento de receita e, certamente, com a contribuição de todos os funcionários. Mas fica aí, parabenizo o anúncio dos 15%, merecidamente aos professores, mas trabalho e certamente insistirei para que seja também ampliado aos administrativos da saúde.
Fazendo justiça ainda, na hora do dia, concedo a palavra pela ordem ao vereador Luiz Macedo.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui, a gente ter o hábito, né, de cobrar muito dos órgãos competentes. E eu quero parabenizar aí o vereador licenciado Ederson Lopes, qual presta um serviço muito importante para a nossa cidade. Sempre que procuro, é solícito, né, tem dado um respaldo muito bom em algumas demandas. A gente, vereador, não pede nada para nós, né? A gente pede o que a população tem pedido. E não enaltecer o trabalho do colega, né, que várias demandas de limpeza ali no Calistóvis, próximo ao posto de saúde, tapa buraco, tem feito. E ontem a gente esteve lá na rua Pernambuco, no anexo Itamaraty, vendo lá essa demanda. Então, o trabalho do secretário é muito importante. O vereador não tem a força que às vezes a população acha que temos. A gente pede, cobra, e o Ederson tem sido parceiro. Então, deixar aqui o agradecimento em público ao nosso secretário, vereador licenciado dessa casa, e também ao Fernando Cunha, que é outro secretário que sempre muito solícito, que a gente precisa da pessoa dele sempre estar aí com as portas abertas da secretaria para ajudar aí resolver algumas demandas dos bairros da cidade de Anápolis. Deixo aqui um abraço, um agradecimento ao Ederson Lopes e também ao Fernando Cunha. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leandro, vereador Luzimar. E ainda na hora do dia, tem inscrição aqui do vereador Leandro. O senhor vai usar a palavra, vereador Leandro?
Bom, na verdade, eu fui contemplado, era na discussão do auxílio alimentação dos servidores, mas já que Vossa Excelência me concedeu, é discorrer que o nosso pãozinho que tinha aqui, o nosso lanche que tinha aqui, não tinha nada de errado no processo licitatório. O colega Suender disse que o processo era superfaturado. Na verdade, não existia superfaturamento. Apenas a denúncia que Vossa Excelência fez, nós acatamos a recomendação de suspender o processo. Mas o Ministério Público mesmo averigou, pediu todo o processo licitatório e viu que não tinha nada de errado. Então, dizer que naquele momento apenas os servidores da casa ficaram prejudicados e que no processo não tinha nada de superfaturamento. Falando aqui ao meu colega que falou aqui ao meu lado que o processo tinha superfaturamento, por isso foi extinto aqui do Legislativo. E, na verdade, não foi isso. Foi apenas uma denúncia politiqueira, vazia, que ocasionou na recomendação de suspensão do lanche aqui da casa. Só isso. Muito obrigado.
Senhor, quer uma réplica, senhor? Estou seu nome?
Não, só para informar que foi a denúncia, não foi minha, do Ministério Público, porém, foi até bom, né, porque o valor, né, do vale alimentação, e acho que é algo melhor, né, do que simplesmente os lanchinhos para o gabinete de vereador. Eu acho que o vereador não precisaria dos lanchinhos. Então, o poder público passando esse valor, né, dos R$300 para o auxílio alimentação, eu acho que contempla muito melhor, muito mais legal e muito mais importante, interessante para os servidores. Eu acho que foi a assertiva melhor a questão do vale alimentação.
O senhor só misturou conhaque de alcatrão com catraca de canhão, né? Mas, vindo do senhor, vereador Suéder, nós podemos esperar tudo, mas o...
Pode esperar coisa boa, vindo do senhor pode esperar coisa ruim.
O vereador Leandro fez a explanação correta, né? E o senhor é muito... Eu fico encabulado com a sua simplicidade, com a sua humildade de dizer que não foi o senhor. É, ainda pela ordem do dia...
Eu fico encabulado com a
pela
sua ordem dia, teórica de mentira.
O senhor não tem que encabular mais nada, tem que ficar calado.
É, então o senhor também fica calado.
Por gentileza, o senhor mantenha-se calado, que a ordem da palavra não foi dada para o senhor. Aqui quem está comandando a ação é o vereador Jackson Chaves. O senhor coloque-se no seu lugar. Corta o microfone dele, por favor.
Não fale isso.
Corta o microfone dele. O senhor respeita a direção da casa. É, não tendo mais escrito pela ordem do dia, encerra a ordem do dia apenas comunicações.
Comunicando,
vereador Luzimar Silva.
Obrigado. Quero aqui parabenizar o Silvan Machado. Ali, sou ouvinte assíduo da Rádio Manchester. Já liga a chave do carro, rádio automaticamente já liga e acompanho.
Não vou dar
quase todos os dias ali, principalmente pela manhã, antes de vir para essa casa, o jornalismo que é feito ali na Rádio Manchester, né? Parabenizar o Silvan, trazendo todos os dados dessa casa, o vereador que está presente, o que não está, o que está faltando, né? Então, vejo muito louvável o Silvan, né, dessa parte, aí da imprensa também ficar sabendo o dia a dia dessa casa, e o vereador tem aí sua remuneração, bem remunerado, quem paga o nosso salário é o povo. E o povo realmente tem que saber o que está acontecendo, né? E hoje repercutiu, né, sobre os vereadores dessa casa, qual que está presente, qual que não está. E deixo aqui os parabéns ao Márcio Oliveira, Fernando Moraes e Lucivan pela belíssima programação. O Carlos Antônio também está ali participando agora, né? E muito bom, as pessoas realmente têm que saber, né, o que está acontecendo, a vida do vereador, o que de fato acontece no dia a dia dessa casa, porque até mesmo a população nos escolheu para estar aqui representando. Então, mais do que louvável essa dia a dia aí que o Lucivan tem acompanhado aqui na casa e levado até os microfones da Rádio Manchester. Quero parabenizar a todos ali pela programação todos os dias de manhã. Muito obrigado,
obrigado, senhor presidente,
e a todos um ótimo dia.
Obrigado, vereador Luzimar. Ainda nas comunicações, cedo a fala, o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, questão de ordem, eu já pedi, eu acho que foi o primeiro a pedir pelas comunicações.
O senhor está escrito, vereador.
Pode, na verdade, presidente, apenas pelas comunicações aqui, fazer coro. Viu, vereador Lisbar, eu estava aqui anotado para não esquecer, cumprimentar ao secretário Ederson pelos trabalhos, o esforço. Citei também na tribuna recentemente, que mesmo com a equipe, uma estrutura, de certa forma, acanhada para a proporção dos problemas da cidade, tem nos atendido. Eu quero registrar especialmente aqui o trabalho de limpeza que tem feito, onde houve as inundações. Eu acompanhei vários locais, especialmente ali na Washington Carvalho, onde toda a equipe estava lá desde ontem à tarde, e amenizando os problemas, a sujeira. Então, cumprimento o Edson, toda a sua equipe, pelos esforços e por amenizar o sofrimento dessas pessoas que tiveram, infelizmente, suas ruas, suas casas invadida por água ali, por lama, e especialmente ali no trabalho realizado na rua Washington Carvalho. Obrigado.
Ainda é tempo, o senhor dá a palavra pelas comunicações, por 5 minutos, ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como hoje é o dia do amigo, o senhor é meu amigo, eu não vou ficar muito bravo, não. Quero parabenizar a todos os amigos, né? Como se diz aquela música, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Deus abençoe a todos os meus amigos, os que não são, que seja abençoado também. Forte abraço.
Sendo o dia do amigo, né? E tendo que perdoar, eu cedo a palavra nas comunicações por 5 minutos, o vereador Suéder Silva.
Policial Federal Suéder, comunicando. Quero parabenizar o Jean, foi muito feliz, né? E parabenizar também os professores por esse aumento de 15%. E corroborar com o Jean disse aqui, é importante também, Jean, melhorar os índices, pessoal da saúde, pessoal administrativo, e conte realmente com a minha ajuda nisso aí, né? Vários servidores solicitarem, a gente também vai estar empenhado. É, quero também enaltecer a vinda do Gustavo Gaia aqui, do deputado federal, do Fred Rodrigues também, enaltecer a liderança do Hélio Araújo, viu, Hélio? Importante a vinda do Gustavo, do Fred. É, nós estivemos na Santa Casa, em vários lugares aí, nós fizemos uma agenda o dia todo com os deputados aí, melhor para ver situações da cidade de Anápolis. Então, foi muito positiva a agenda do Gustavo Gaia e do Fred Rodrigues, né, onde estivemos aí em vários locais, Santa Casa, e nesse sentido aí, contribuir para a cidade de Anápolis da forma que realmente Anápolis merece. Andamos pela cidade, conversamos, fizemos um evento aqui muito importante, né, onde os dois se comprometeram também com a cidade de Anápolis, e esse é o compromisso também dos vereadores aqui, uma agenda positiva de um deputado federal e estadual, onde não só veio aqui na Câmara, né, e fez um discurso, ele andou pela cidade e conosco, eu o Hélio, o Gustavo Gaia e também o Fred Rodrigues, deputado estadual. Deputado federal, Gustavo, deputado estadual, o Fred, e andamos pela cidade, conversamos com entes importantes, setores importantes também, e acredito que a Anápolis tem muito a ganhar.
Muito obrigado, vereador Schwender. Ainda nas comunicações, não tendo mais inscritos na comunicação, declaro encerrado, sob a proteção de Deus, declaro encerrado a especialização e convoco outra para amanhã, dia 15, em horário regimental.